Aí vai resolver a situação, tá bom? O próximo é um exemplo com o método. Fazer nosso primeiro exemplo agora. Um ensaio colorimétrico. Já vou compartilhar aqui com você somente. Só separar aqui. Tá aqui. Tá aí. Ana Paula, se eu não me engano, esse exemplo aqui é de Queiroz, tá? Então, tá aqui o resumo. 10 ml de uma amostra de esgoto, ela é diluída para um balão volumétrico de 100, é retirado uma litra de 2 ml, transfere-se para um tubo de digestão. O tubo é digerido por 1 hora e meia em 150 graus Celsius. Após esfriar, o tubo é levado para um espectrofotômetro e tem a sua absorvância lida. Aí aqui estão os dados do nosso espectrofotômetro, da pipeta utilizada, do balão. Estou imaginando aqui que essa é a mesma pipeta que foi usada tanto para fazer a diluição quanto para retirar a alíquota de 2,5. Aqui o dado da absorvância dessa amostra. A repetibilidade, um ensaio, o nosso modelinho matemático e a curva de calibração já deixando no Excel, tá? Daqui a pouco eu mostro, quando chegar na curva, eu mostro para vocês. Então aqui a gente está tratando um ensaio colorimétrico simples, né? Todo mundo conhece aí de quais são tirados, um ensaio colorimétrico, né? Você tem uma proporcionalidade, né? Da cor em relação à concentração. Você tem uma proporcionalidade da intensidade da cor, né, em relação à concentração num determinado comprimento de onda. Você faz essa leitura lá no teu espectrofotômetro, tá? Bem resumido aí o ensaio colorimétrico. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a avaliação do ensaio colorimétrico, conhecer bem o procedimento, montar um fluxograma de esticala de causa e efeito. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos para a nossa planilha. Aqui é o colorimétrico. Deixa eu aumentar aqui. Bom, mesma coisa, vou tirar esse exemplo aqui. Eu vou pegar já um pontinho. Deixa eu pegar, só pegar os sólidos mesmo. Bom, então, o que a gente. Deixa eu tirar isso daqui. Nossa concentração, então. Vamos lembrar que aqui eu tenho uma diluição, né? Vamos prestar atenção que aqui, na verdade, eu estou fazendo uma diluição antes. Eu estou pegando uma amostra de esgoto, de efluente. E estou diluindo ela, um balão de 100, e desse balão estou retirando a alíquota e eu vou fazer a digestão, né? Com o nosso reagente lá de cromato, não lembro lá de cabeça, faz um tempinho que eu não fico mais no bancário, então não lembro, de cromato de alguma coisa, né? Já. Bom, quais são os fatores? Bom, que a gente, nossa grandeza de saída é DQO. Bom, primeira coisa, precisão no mundo. O que mais que eu tenho? Eu tenho diluição. A gente viu aqui que a gente tem uma diluição. O que mais que eu tenho? Dentro da diluição, essa diluição é feita num balão, né? Tem balão, volumétrico e pipeta, né? Diluo no balão e estou retirando uma líquida com uma pipeta de 10. Então, aqui balão. E aqui pipeta. E aqui dentro de balão, olha só que interessante, né? Então, aqui a gente tem um ramo secundário e agora a gente vai ter um ramo terciário aqui, né? Porque dentro de balão e pipeta eu tenho certificado de temperatura. Então, nosso fluxograma vai começar a ficar grande. Tem nem mais espaço aqui para ele. Bom, isso aqui é só ilustrativo, né? Depois vocês vão ajustar isso aí direitinho. Espero, né? Temperatura. Certificado. A mesma coisa aqui embaixo. Vou ter que passar para cá, não vai ter jeito. Olha só, a diluição ficou bonito, né? O que isso significa na prática? Olha, para eu chegar em certeza da diluição, eu vou ter que combinar a incerteza da pipeta e a certeza do balão, tá? E vou ter que combinar a incerteza do certificado. Para chegar em certeza da pipeta, eu vou ter que chegar em certeza do certificado da temperatura. Essa diluição aqui, eu não sei se vocês estão fazendo perceber, é um pouco diferente daquela que a gente fez anteriormente. O cálculo da incerteza vai ficar ligeiramente diferente. Por quê? Nesse caso aqui, naquele caso, eu tinha uma concentração conhecida, né? Uma solução de concentração conhecida, a qual eu estou realizando a diluição. Nesse caso aqui, não, eu estou pegando uma amostra de concentração desconhecida, a qual eu estou fazendo a diluição, tá? Então, eu não conheço o C0. Tá? Então, isso vai mudar um pouquinho a forma como a gente vai ter que calcular. Tá? Tem uma forma simples de resolver isso. Tá? Diluição, precisão, o que mais nós temos ali? Curva de calibração. Então, esse é o primeiro exemplo onde a gente vai ter curva, precisão, diluição, tudo junto, né? Então, vamos com bastante calma. Curva de calibração. Quem mais? Sim, claro, o espectrofotômetro. Perfeito, todo mundo aí. Você pode imaginar algum outro fator, tá? Ficar aí Tem aqui a parte subjetiva, né? A primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é o seguinte: bom, eu tenho unidades aqui diferentes, tá? Então, eu tenho a curva de calibração, vai sair já em miligrama por litro. Espectrofotômetro, a minha incerteza era em nanômetro, né? Então, eu estou trabalhando aqui com incertezas de unidades diferentes, então eu vou ter que usar incerteza relativa. Para combinar diluição, precisão, curva de calibração, espectrofotômetro, eu vou ter que trabalhar com incerteza relativa, tá? Nos ramais, a gente vai usar a regra da adição e subtração, ou seja, vai só combinar incerteza. Vamos dar uma. Agora, a diluição, não. Vamos ver aqui a diluição, como é que a gente vai fazer essa diluição. Deixa eu ver como é que eu vou estruturar ela aqui. Vamos fazer o seguinte: antes de fazer a diluição, vamos fazer o balão e a pipeta. Né? Ah, sim. Queria chamar a atenção aqui para você o seguinte: na verdade, eu vou até tirar ali a diluição. Na verdade, o que está no nosso modelo é F. F é o fator de diluição. Isso é ligeiramente diferente, tá? O que que é o nosso fator de diluição aqui? Ele nada mais é do que o volume do balão sobre o volume da pipeta. Todo mundo concorda comigo? Eu estou fazendo uma diluição de 10 vezes? Vamos lá, olhar. Eu estou retirando 10 ml e transferindo para um balão de 100. Como é o fator de diluição? 100 dividido por 10. 10. Tá? Então, esse F aqui é a mesma coisa que eu falar que eu estou multiplicando por VF, ou VB, que é o volume do balão, sobre o volume da pipeta. Ok? Todo mundo está conseguindo ver isso, né? Então, esse F, então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Vocês têm que entender que não é esse fator de diluição, ele é meio complicado das pessoas entenderem, tá? Ele é diferente daquele exemplo. Aqui é um fator de diluição, não é a diluição. Então vamos lá. Esse F ele é o volume do balão. Deixa eu acertar aqui. Vou fazer a equação aqui direitinho. Ele é o volume do balão sobre o volume da pipeta. Da alíquota, né? Que eu estou retirando, né? Aí, aqui, tem uma questão interessante. Vamos lá. Que tipo. Aí, para eu calcular a incerteza do fator de diluição, de F, tanto o volume do balão quanto o volume da pipeta, eu tenho incertezas na mesma unidade, correto? Aí a gente pode ficar tentado a fazer uma combinação simples. Mas isso não é correto. Por quê? Porque aqui eu tenho uma divisão, tá? Então aqui eu vou fazer incerteza relativa. Então, vocês estão vendo que então está ficando mais complexo. É sempre o que eu sempre converso com as pessoas. Quando você coloca diluição, você está colocando complexidade no teu modelo matemático. E complexidade no teu cálculo de incerteza, tá? Então, ó, prestem bem atenção. Esse F aqui eu vou ter que aplicar a incerteza relativa, tá? E quem é meu F? Meu F é 100 dividido por 10, é 10, tá? Então, a gente não vai ter muita dificuldade, não, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Ctrl-C, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, para a gente ficar de olho nesse F. Vou deixar ele aqui, tá? E aí, eu vou alterar essa tabela aqui. Essa tabela aqui, ela vai ser só para F, para eu calcular a incerteza de F. Só que, como em F eu tenho que fazer incerteza relativa, eu vou ter que fazer uma pequena alteração aqui. Eu vou colocar mais uma coluna. Para a incerteza relativa. Então, vou colocar aqui incerteza relativa. Incerteza relativa é o quê? U de x sobre x. Vamos deixar o nosso f aqui para a gente não perder de vista. Tem um local aqui para colocar o meu valor de f, né? Como aqui eu tenho o valor de y, né? Que o meu f aqui é o y, no caso. Onde que eu posso deixar? Vamos deixar aqui embaixo. Deixa eu pensar aqui. Ideal é que eu colocasse mais uma linha aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar mais uma linha aqui. Eu vou apagar. Peraí. Isso daqui. Pronto. Beleza. Então, o nosso valor de f vai entrar aqui. Ok. Mas antes de a gente chegar ao f, né, vamos olhar lá de novo o nosso fluxograma. Então, está aqui o nosso... Vou colocar aí f de diluição. Vou ficar mais simples. Bom, então a gente já viu que o f de diluição nada mais é do que o volume do balão sobre o volume da alíquota tomada. Né? Então, antes de a gente calcular essa incerteza de f, eu tenho que calcular a incerteza do balão e depois a incerteza da pipeta. E a incerteza do balão e da pipeta, por sua vez, é uma combinação da incerteza do certificado com a da temperatura. Aí aqui no balão, tranquilo, mesma unidade, estou só somando as unidades, tá? Eu não tenho relação matemática aqui e elas têm as incertezas que é a mesma unidade. Sem problemas. Então, o que a gente vai fazer? Ó, aqui embaixo, eu vou fazer a incerteza do balão. Aqui embaixo, a da alíquota tomada, tá? Vamos fazer melhor aqui. Na verdade, é volume da solução, né, digamos, né? E a alíquota tomada, vou colocar entre parênteses aqui, né, que é a micropipeta. O que vai entrar aqui? Certificado em temperatura. Então, eu vou só dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui de algum outro exemplo. Aqui. Aqui. Bom, vamos fazer aqui. Vou colocar também aqui embaixo, que é a mesma coisa, a gente tratando de volume. Vamos ver aqui. Volume do balão. Vamos ver qual é o certificado, né? O valor do certificado. Balão 0,19 e K igual a 2,02. Vamos lá. 0,19, 2,02. A temperatura de ensaio é 27 graus. O nosso divisor aqui na temperatura é raiz de 3. A nossa incerteza vai ser V. Aqui é o balão que a gente está tratando, né? Então é 100 vezes a variação da temperatura. Vezes o coeficiente de dilatação da água. Nossa incerteza padrão é a incerteza expandida pelo divisor. Aqui nesse. Opa! Uma coisinha errada aqui. E aqui a incerteza da temperatura. Certeza para a temperatura é esse erro devido à variação de temperatura dividido pela raiz de 3. Então, a incerteza combinada é a raiz da soma quadrática desses dois caras aqui. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a alíquota tomada, que é a micropipeta. Zero vírgula zero nove, 2,05. Vamos lá, 2,05, 0,09. Certeza padrão. Divisor aqui da nossa influência da temperatura, em raiz de 3. Com certeza padrão vai ser igual a V, que é 10, vezes 27 menos 20, vezes o nosso coeficiente. Tá aí. Nossa incerteza padrão. E aqui a nossa incerteza combinada. Somando incertezas padrão de mesma unidade, uma relação de adição e subtração, raiz da soma quadrática das incertezas padrão. Beleza. Então, ó, calculamos então, o que que a gente fez? Ó, já temos a incerteza padrão do balão e temos a incerteza balão da pipeta. Então, agora a gente vai trazer isso aqui para cá, que é onde a gente vai calcular a incerteza de F. Então, aqui vai ser volume do balão. E aqui embaixo, a alíquota tomada. Qual é o valor do volume do balão? 100. A alíquota tomada, qual o valor? 10. Unidades. ml. Distribuição de probabilidade. Ambas é normal porque vem de certificado. Grau de liberdade é infinito. Não vamos fazer nem divisor nem certeza, porque ele já foi calculado ali embaixo. A gente vai puxar a incerteza padrão direto. Então, vamos lá. Incerteza padrão do volume do balão está aqui embaixo. E a incerteza da alíquota tomada, ver se eu não estou puxando errado, está aqui. Não, aqui está. Que estava falando do outro jeito, né? Deixa eu dar um del aqui. Deixa eu dar um del aqui. E deixa eu. Deixa eu melhorar isso aqui para não confundir depois com vocês olharem a planilha. Bom, então vamos relembrar aqui, ó. O que que eu tenho? Eu tenho aqui um de V. E tem o de V do balão e o de V da pipeta. Mas está numa relação de divisão, então eu tenho que aplicar a incerteza relativa. Então, o que que vai ser aqui? A incerteza de F, o de F, é igual a F, certo? Que multiplica a raiz da soma quadrática das incertezas relativas de VB e VP. Ok? Então, vamos lá. Incerteza relativa do V do balão já está aqui. É a incerteza do balão sobre o valor. 100. Incerteza relativa da micropipeta, mesma coisa. Então aqui vai ficar. Deixa eu ver se eu já tinha colocado o fator aqui. Não, o fator, que é o nosso Y, né? O fator é o quê? É 100 sobre 10, né? Volume do balão sobre o tomado. Está aqui. 10. Nosso fator de diluição. Esse exemplo é super importante porque, tanto em, às vezes, em cromatografia, em ICP, absorção, aparece esse fator, qualquer tipo de fator. E aí você vai tratar dessa maneira, tá? Então, aqui vai ficar 10. O nosso F, o Y, né? Que multiplica a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Tá aí. Então, Calculamos aqui, então, é aquilo que eu tinha conversado ontem, a gente está conversando sempre. Essa é a incerteza combinada de F, né, para calcular F. Quando eu for montar aqui, ela é o que? A incerteza padrão de F. Tá? Beleza, ou seja, eu já puxo ela direto ali. Então, eu tenho que puxar ela como a. Acho que eu me expressei mal, né? Essa incerteza aqui é a incerteza padrão de F, tá? Vamos lá, então. O que está faltando agora? Deixa eu dar uma, vamos dar uma olhada ali. Esse aqui, então, nós já fizemos. Curva, tem curva, espectro fotônico. Vamos para a precisão. Precisão a gente faz aqui embaixo, né? A precisão, quais são os valores? 40. Ixi, um valor quebradinho. 44,13. Então, a média de giro padrão. De giro padrão relativo. Então, a média. De giro padrão amostral. Desvio padrão relativo é o desvio padrão sobre a média. Beleza, esse também já foi. Tá faltando quem? O espectro fotômetro a gente vai fazer direto aqui, porque ele só tem um fator que é a calibração dele, tá? Entraria a resolução do espectro fotômetro? Não faz sentido, porque isso já está incluso no certificado de calibração. Quem calibrou já considerou a resolução dele. Então, não tem sentido. Curva de calibração. Curva de calibração, acho que eu já tinha deixado aqui, né? Ah, já. Então, essa aqui é a curva de calibração dessa análise de DQO, isso mesmo. Uma curva de 10 a 90 milhões por litro, está aqui o valor de absorvância. Qual é o valor de absorvância que nós temos? 0,65. Aqui eu não informei quantas medidas eu fiz. Vamos trabalhar com o que a gente quer. Vamos imaginar que a gente tenha feito uma medida só, tá? Não fiz nenhuma replicada. Vamos imaginar que é esse valor aqui, não é uma média. Vamos colocar aqui a absorvância. Fazer melhor, né? A inclinação está faltando e a coeficiente angular. Não, melhor, vamos copiar de outro. Ali que já está. Acho que está no outro. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos calcular o nosso desvio padrão residual da reta. E PAD de YX, erro padrão de Y. Coeficiente angular inclinação. Função inclinação. Esqueci. Ih, não, gente. Peraí, tô fazendo no lugar errado. Tô fazendo no lugar errado, não tô? Tô sim. Tô fazendo no lugar errado. Isso aqui a gente já tinha feito já. Tá, então, peraí. Então, vamos aproveitar. Deixa eu acertar aqui logo. Onde é que tá? Aqui. Agora tá sendo absorvido. Vamos lá, de novo. EPAD, o erro padrão, que é o nosso S. Coeficiente angular inclinação. Coeficiente linear intercepção. Absorvância média, no caso não é média, né? É um valor só. É de 0,165. Tá aqui. Bom, o S de XX, vamos lá calcular ele. Então, aqui é o C menos o C médio. O C médio, vamos fazer aqui. A média. Tá aqui. Então, C. Esse valor aqui menos esse daqui. Vamos colocar aqui o nosso. Puxar. Aqui agora a gente vai levar esse valor ao quadrado. E o nosso S de x é o somatório. Aqui. Ok. O que mais a gente precisa? Vamos olhar então aqui. Bom, S é o nosso desvio padrão residual, está aqui. S de X está aqui. B0, o nosso coeficiente linear. B1, coeficiente angular. N. É igual a 1 nesse caso aqui. Não, minto. N é igual a P, que é igual a 1. Ponte valores, a quantidade de pontos para determinar a curva. P é igual a 1. Média de C0 já está aqui, é 45. O nosso C0, a gente vai aplicar esse valor de absorbância aqui na curva. Então, é Y menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Estamos encontrando uma concentração de aproximadamente 30 miligramas por litro para essa amostra hipotética de DQO. Ok, montamos aqui a nossa tabelinha de parâmetros. Agora nós vamos calcular a incerteza pontual, a incerteza por esse ponto da curva. Desvio padrão residual dividido por coeficiente angular que multiplica a raiz de 1 sobre P mais sobre N mais C0 menos C médio ao quadrado, isso dividido pelo SXX. Então, está aí uma incerteza 0,83 miligramas por litro. Tá? Essa é a incerteza na unidade. Se eu quiser fazer a incerteza relativa dele, vai ser 0,83 dividido por U de C0 dividido por C0. Está aqui. Ok. Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso reunir todos esses dados lá no nosso, na nossa tabela principal. Então, bastante coisa, né? Vamos fazer logo esse y, né? Esse y a gente já até fez, né? É a aplicação daquela absorvância, então ele ia ser zero vezes f. Então, vai ser esse valor aqui, né? Já está aplicada a curva, vezes o meu fator, que é 10. Então já está aqui o meu y. E agora vamos reunir as grandezas aqui. São quatro grandezas de entrada, né? Ó, F de diluição, precisão, curva de calibração, espectrofotômetro. Está faltando uma linha aqui, vamos adicionar. Aqui. Vamos começar com quem que a gente está? Vamos começar com o espectrofotômetro. Vou colocar aqui comprimento de onda é a nossa grandeza, né? Comprimento de onda. Qual é o valor do comprimento de onda? Vamos ver o que está lá, né? O comprimento de onda que você usou, se não me engano, esse é 400, isso mesmo, 420 nanômetros. Tipo é instrumental, é tipo B, distribuição de probabilidade normal, vem de certificado, grau de liberdade infinito. Divisor, vamos olhar lá. 2,02. Incerteza, nesse caso expandida, 0,60. Incerteza padrão. Ok. Vamos colocar os outros. Comprimento de onda, vamos colocar o nosso fator de diluição. Deixa eu dar uma parada aqui, que é muita coisa, né? Alguém está com alguma dúvida aí, nesse meio do caminho? Tá tudo certo? Tá. Qualquer coisa é só falar, tá? Vamos lá. Fator de diluição. Qual o valor do fator de diluição? 10, né? Aqui. Unidade, ele não tem unidade, né? Sem unidade. Ele é tipo B, porque ele está vindo de instrumentos, né? Fator é adimensional. Então, aqui é normal. E aqui é infinito. Oi, alguém quer falar? Aqui a gente não precisa se preocupar, que a gente já calculou direto. A incerteza padrão dele, essa é a certeza que eu calculei aqui. Tá? Fator de diluição, precisão, vamos colocar precisão. Não, vamos colocar a curva de calibração. Deixa a precisão por último, que é para ficar tipo B tudo primeiro. Aqui tem já uma coisa interessante. Não vai fazer diferença, mas tem uma informação interessante. Bom, quem é o valor da curva? Assim, valor da curva de calibração não existe, né? Mas qual o parâmetro que a gente está usando na curva de calibração? É o C0, né? Então aqui é o C0, tá? O C0 da curva de calibração, não é esse aqui não, já pelo fator. Atenção, isso é importante, tá? É o valor que se obteve da leitura da curva. Não é esse valor aqui não, não é esse valor. Que esse valor aqui é o valor da leitura da, ó, esse valor aqui é o valor da leitura da curva vezes o fator. É uma coisa. Aqui não, é o valor da leitura da curva, tá? É o nosso C0. Vamos lá buscar ele. Unidade. E aí? Isso aqui é interessante. É tipo A ou é tipo B? O que vocês acham? A gente não conversou sobre isso, né? Aqui assim, não faz diferença. No caso não vai fazer diferença. Mas o que vocês acham? É tipo A ou tipo B? Ah, isso aí. Tipo A. Tá? Vem de um processo de medição tipo A. Flutuação, né? Tipo A. Distribuição de probabilidade. E aí, e agora? Nada disso importa, tá? Para a gente não vai importar muito, tá? Mas o que vocês acham? Mesma coisa, gente, state student, tá? Mesmíssima coisa. Grau de liberdade. Aí aqui é interessante. Quando geralmente é n-1, né? Na curva de calibração é n menos 2, tá? Tem um motivo para ser n menos 2, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, não. Então, quando a gente calcula o grau de liberdade da curva, em vez de ser n menos 1, é n menos 2. O n a gente já tem, tá? Aqui, né? N é 18. Então, aqui vai ser 18 menos 2. Isso aqui a gente não precisa, nem isso aqui. Então a gente pegou lá, que a gente colocou foi incerteza padrão. Já vamos buscar ela aqui. Tá aqui, né? Beleza. Por enquanto tudo certo. Tá faltando quem aqui? É precisão. Vamos nos preocupar com isso daqui. Aqui é a mesma coisa, não vai mudar. A e T de student. É N menos 1. Quantas medições nós fizemos aqui? Então é 6. Vou colocar um ponto de valor, acho que vai ficar melhor. Porque às vezes depois vocês pegam a planilha e eu sei, pô, de onde é que saiu esse 6 aqui? Não vai lembrar. Aqui. Também não precisamos nos preocupar com isso aqui. O desvio, a incerteza padrão da precisão é o desvio padrão. E a incerteza relativa da precisão é o desvio padrão relativo. Tá aqui. Agora a gente precisa fazer o desvio padrão relativo dos outros, tá? O comprimento de onda vai ser a incerteza do comprimento de onda dividido pela incerteza dividido pelo comprimento de onda. Tá aqui. Agora aqui, fator. Fator de ignição vai ser a incerteza do fator dividido pelo fator. Incerteza relativa da curva de calibração, né? Na verdade, não é bem da a gente fala da curva, né? Mas é do valor da concentração, na verdade, do valor de absorvância plotado na curva, no qual a gente encontra a concentração, tá? Mas a gente genericamente fala que é a incerteza da curva, tá? Então, por isso que é U de C0 sobre C0, né? Porque, na verdade, é desse valor obtido na curva. E aí, aqui aquela discussão que a gente já fez, que é a incerteza pontual e tal. Então, vai ficar esse valor, que é a incerteza que a gente já calculou, dividido por C0. Ok, então vamos com as nossas incertezas relativas. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Olha aí, ó, que eu tinha conversado com vocês antes, né? Ó, 70% está vindo da onde? Da precisão e 25% da curva de calibração. Foi exatamente o que a gente conversou de manhã, tá? Essa é a ordem de hierarquia. Primeiro, certeza da precisão, certeza da calibração, depois as incertezas instrumentais. Quando eu penso na incerteza da medição, né, que aí eu estou combinando a incerteza da determinação analítica com a incerteza da amostragem, aí a incerteza da amostragem vem primeiro, depois a incerteza da precisão, depois a incerteza da curva de calibração, quando há, né, e depois as incertezas instrumentais. Então vamos lá, a incerteza combinada vai ser igual a Y, que é a aplicação da fórmula, né? Cada que é... Bom, tá até ruim, né? Bom, agora deixa assim mesmo. Que é a nossa concentração final vezes a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu estava pensando em fazer diretão, mas não vou fazer não, porque agora vai ficar cada. Fico, tem algumas nuances. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar esse, vou colocar um exercício para vocês fixarem o conteúdo e assim a gente vai até o final, tá? Senão vai ficar muito. Que aí depois eu vou entrar na cromatografia, depois na absorção, e vai ficar muito, muita informação, tá? Então, a nossa incerteza combinada é 24 miligramas por litro. O K é igual a 2. A nossa incerteza R$ 49, altíssimo, né? Ixi, Maria. Vamos ver quanto isso está representando. É 16%. É, está um pouco alto, né? Geralmente é entre 5 e 10%. Tá? É, aí a mesma coisa. Ó, o Fleming está falando o seguinte. É, olha, ótimo, essa tua consideração é ótima, porque eu achei até que alguém ia perguntar, mas ninguém perguntou, não. E essa, levar em conta o espectrofotômetro é discutível, tá? Não há um consenso, não. Ele está colocando assim, ó, acho que todo mundo está vendo no chat, ó, isso não está relacionado com a medição de absorvância diretamente. Perfeito. Tá? Vai depender da variação da absortividade do cromóforo. O que você acha? Concordo com você, tá? Concordo absolutamente com você. Por que que está aí? Porque em vários exemplos, um que vocês vão encontrar, perfeito, perfeito, é isso aí mesmo. Você está certíssimo. Mas por que que está aqui? Tá? Porque vários exemplos vão entrar, tá? E, na verdade, isso é uma discussão. Nas minhas planilhas do laboratório, eu não considero, tá? Eu não. É, pois é. Eu não considero também, não, tá? Também não considero. Mas vocês vão encontrar isso por aí, tá? Então, isso que o Flamengo falou é perfeito. Eu ia entrar agora numa outra discussão que você já até puxou, tá? Foi ótimo. Que a discussão é o seguinte: no certificado, um certificado de calibração de espectrofotômetro, tem certeza da absorbância, tá? Quer ver? Deixa eu finalizar aqui eu vou fechar aqui o compartilhamento. Eu vou pegar aqui um certificado de calibração de espectrofotômetro. Então, é isso. Essa é a minha discussão. O que que eu acho? Que essa variabilidade do espectrofotômetro, ela já está inclusa na precisão do método. É isso aí, perfeito. Na minha opinião, não precisa entrar, tá? Mas eu estou colocando aqui para fomentar a discussão e porque em alguns locais você vai encontrar isso. Pergunta da Larissa também pertinente, tá? É necessário desconsiderar as incertezas que são menos de um terço da incerteza predominante? Não, não existe essa regra, tá? Já ouvi falar, muita gente fala sobre isso, mas ela não está escrita em lugar nenhum. E olha que eu leio até guia em alemão, eu leio. Francês, eu leio. Não tem isso escrito em lugar nenhum, tá? Isso não procede. Todos os fatores devem ser considerados, tá bom? É, eu vou parar aqui o compartilhamento só para pegar aqui o certificado de calibração para a gente dar uma olhada, tá? Para a gente fazer essa discussão, que essa discussão é muito importante, tá? Porque, por exemplo, por que que essa discussão é importante? Quando a gente for entrar, por exemplo, numa absorção, alguém calibra a absorção atômica? Alguém calibra, gente? Me fala aí se alguém calibra a absorção atômica ou plasma. Alguém calibra isso? Calibra. Não, o que o pessoal faz, o fabricante faz, gente, ele faz uma verificação, tá? Ele não calibra, não, não existe calibração. Ele verifica com um material de referência certificado, tá? Isso. É isso que eles fazem, tá bom? Mas, assim, tem muito auditor que não consegue entender essa diferença, entendeu? Não consegue captar essa diferença. O que o fabricante faz não é calibração, ele verifica, tá? É diferente, são coisas diferentes, tá? É, os que não são da área, isso mesmo. Bom, deixa eu parar aqui o compartilhamento, para a gente dar uma olhadinha. Eu vou mostrar para vocês um certificado de. Deixa eu abrir aqui, rapidamente. Vou buscar aqui um certificado. Cadê? Ah, só dá para estar aqui. Nossa, pera aí, rapidinho, gente. Deixa o arquivo estava aqui, mas estou achando que eu movi ele sem querer. Às vezes acontece isso, a gente está mexendo uma coisa e move a pasta assim, sem querer. Ué, gente, cadê? Pera aí. Tá abrindo já aqui. Já está abrindo já. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Um certificado de calibração. Ó, tá aqui. Isso aqui é um certificado de calibração de um espectro fotômetro, tá? Tá vendo aqui, ó? Então, aqui está fazendo uma verificação. Aqui está falando verificação, né? Aqui também. Ó, aí aqui ele colocou no final, ó, minha incerteza, ó. 0,8 nanômetros, que está até alto, tá? E o KO2. E aqui também o U em absorbância e em transmitância, tá? Tá aqui. O que que acontece? Aí tem várias correntes, tá? Tem gente que coloca, foi isso que eu falei, tem gente que coloca o erro, não só esse a incerteza do comprimento de onda, quanto a incerteza da absorvância. Eu não considero correto, porque essa variabilidade vai estar contemplada na precisão do método. Tá? A precisão do método já contempla isso, tá? Então eu acho que você está colocando coisa assim que não tem muito a ver, tá? Mas aparece. Não só aparece isso, quanto ainda coloca uma resolução do instrumento, que não, também aí que não tem mais sentido algum, tá? Então, vamos voltar para a nossa planilha. Então, não há necessidade, tá? Não há necessidade de entrar, não. Mesmo, e isso cabe também para o cromatógrafo, então, com certeza, não cabe, né? E também absorção, plasma, também não cabe, tá? A precisão do método, aí você vai perguntando, por que que eu faço a calibração? É uma excelente pergunta. Então, por que que eu faço a calibração desses instrumentos, né? Ou verificação desses instrumentos? Por que que eu faço, então, a calibração desses instrumentos ou desses. Então, você faz, primeiro, espectro. Aí, cada equipamento tem uma particularidade. Aí, você tem que conhecer a particularidade do instrumento. Tá? Então, por exemplo, espectrofotômetro tem uma ISO que eu não lembro de cabeça, onde ela vai falar sobre essa incerteza. Então, ela vai apontar a partir de quanto o erro máximo admissível você tem um problema no seu espectrofotômetro. Tá? Então, na verdade, a calibração desses instrumentos, né, e esse valor de incerteza serve para você avaliar um instrumento. Tá? Não necessariamente para colocar aqui no balanço das incertezas, porque essa variabilidade vai ser contemplada na precisão do método. Tá bom? Então é para isso que a gente calibra. Também para isso que a gente calibra. Para ver, sobretudo, para a gente avaliar o nosso equipamento. E o que que acontece? Na verdade, a maior parte de nós não avalia o certificado de calibração. Inclusive, a SBM, vou até fazer um merchan aqui, mexendo bem, digamos. A maioria de nós não avalia o certificado de calibração. Então, pega o certificado de calibração e engaveta. Só dá uma olhada nele para ver se ele está dando a validade, como está próximo da auditoria. Isso todo mundo faz, né? Aqui a maioria faz. Mas não é correto, né? O certo é você usar aqueles valores que estão ali dentro do certificado de calibração para avaliar o seu instrumento, determinar o teu erro máximo admissível, tá? E avaliar se o teu instrumento está adequado ou se ele precisa de ajuste. Tá? Que é uma outra coisa assim muito pouco falada, né? Instrumentos são, a gente faz ajustes nos instrumentos. Você pode fazer um fator de correção, por exemplo, caso clássico, né? Termômetro. Você tem esse termômetro Incoterm aí, tem uns baratinhos aí da Incoterm, né? R$ 50 e tal. Eles têm termômetros bons, mas todo mundo usa esses forrequinhos aí de R$ 50. Aí você manda calibrar esse termômetro, quando você vai ver lá, o erro, a incerteza é enorme. A incerteza, gente, é aquela parte aleatória do processo, lembra? Tem como a gente controlar muito. Mas o erro, nesse caso, é um erro sistemático, mas a gente pode corrigir, né? Basta a gente faça uma curva com esse erro e a gente faz um fator de correção. Então, muita gente joga, por exemplo, termômetro fora que não precisa, né? É só fazer um fator de correção em cima daquele valor que está ali, né? Então, assim, Tem várias discussões assim importantes que a gente precisa fazer de acordo com a rotina do nosso laboratório. Isso tem muito a ver com a falta de formação meteorológica no Brasil, que é muito grande, né? Principalmente o ensino técnico tinha muito, hoje também está bem baixo o ensino técnico, o ensino meteorológico, já foi muito melhor, infinitamente melhor. Eu sou formado em ensino técnico também, né? Além de ser químico, também tenho formação em ensino médio. Mas no ensino superior, a gente sabe que a formação meteorológica é fraquíssima, né? É muito fraca. Não tem, praticamente não tem nada. E aí, quando a gente vai para o laboratório, é exigido de nós isso, né? Então, esse curso de avaliação certificada de calibração, ele é muito importante, tá? Então, aqui, eu vou deixar aqui o comprimento de onda, tá? Porque até porque não faz muita diferença, na verdade, o objetivo era a gente discutir essa questão, tá bom? Bom, o que que eu gostaria de discutir aqui com vocês? A gente está com uma incerteza muito elevada, está com uma incerteza de 16%. O que isso significa, né? Aí vem aquela questão, né? De limites regulatórios, né? E aí vem a questão da precisão. Então, onde que eu tenho que atacar aqui? A precisão, tá? Essa precisão realmente aqui, se for esses valores aqui, estão realmente muito dispersos, né? Tem um valor, uma repetibilidade bem ruim, tá? Na vida real, esses valores são bem mais baixos, tá? Agora, uma incerteza é algo que a gente não pode falar, uma incerteza dá tanto tempo. Por experiência, né? Por experiência. E cada laboratório é um laboratório. A gente sabe que uma incerteza do ensaio colorimétrico, quando é um ensaio sem muito problema, né? Que a gente tem ensaios com problema, por exemplo, análise de cloro é problemático, super problemática a análise de cloro, né? Quem faz sabe disso. Pouca estabilidade, o padrão é complicado, né? E até por isso que a legislação, por exemplo, de dosagem de cloro, ela joga o valor lá para cima. Então, geralmente, a gente sabe que está na casa dos 5 a 10%, tá? Não sabe o médico, por experiência, tá? Valores estão muito acima de 10%. Pode ser, né? Pode ser algo inerente ao teu método, tá? Por exemplo, como a gente viu, análise de óleos graxos é uma análise complicada, análise de cloro é uma análise complicada, DBO é uma análise super complicada, tá? Muitíssimo complicada, é quase o pessoal chama método empírico, enfim. Então, você vai ter uma variabilidade maior desses métodos, e naturalmente, eu tenho certeza, vai ser maior para esses métodos, para esses procedimentos, tá? Gente, então vamos. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aqui? Esse foi o primeiro exemplo onde a gente combinou pela primeira vez, a gente está usando pela primeira vez, curva de calibração com precisão. Isso é importante, porque a maior parte dos nossos exemplos vão ser assim, na vida real, exceto os gravimétricos, né? Uma outra coisa, nós não fizemos aqui um titulométrico, tá? Mas o titulométrico, a equação titulométrica, é muito parecida com aquela equação de um preparo de uma solução, né? Então, não tem muito mistério. Agora, uma coisa que sempre me perguntam, no titulométrico, vocês podem achar que é uma pergunta boa, eu não acho não, tá? No titulométrico, a gente faz a incerteza da curva. Lembrando, no ensaio titulométrico não tem curva, tá? A gente até monta uma curva quando a gente vai validar a metodologia para provar que ela é linear, só, tá? No nosso dia a dia, ninguém usa curva de calibração titulométrica, tá bom? Então, numa titulometria, não tem curva de calibração, tá? Você vai usar a precisão e aqueles valores que estão lá no teu, aquelas variáveis que estão lá na sua equação. Não tem mistério, tá bom? Então, vamos fazer um exercício e vamos deixar fazer nossa pausa lá para 3h30, 4 horas a gente faz a pausa, tá? Vou colocar. Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver quem tirou uma dúvida.
Ô, Robson.
Oi, quem está falando?
É o Diogo.
Oi, Diogo, pode falar.
Seguinte, ali quando tu, na parte da precisão, aqueles resultados ali, aqueles resultados seriam obtidos na validação do teu método?
Boa
E depois tu usaria assim, tu usaria sempre depois?
pergunta. Olha, também aí há correntes, várias correntes, tá? Laboratórios com muita rotina, Diogo, e provavelmente há colegas aqui que são desses laboratórios, né? Sabem que produzem muitos resultados diariamente. Esses laboratórios, em geral, eu estou falando dos grandes laboratórios, Bioagri, oceanos, né? Os grandes laboratórios aí do Brasil, Sumatex, né, aqui no Rio de Janeiro, também, a Sumatex Oceanos aqui no Rio de Janeiro, né, a Bioagro, aquela, a Merrier no Brasil todo. Esses laboratórios, eles costumam fazer isso por análise, ou por disco, costumam atualizar isso muito frequentemente, porque eles têm um grande volume. Eles avaliam, eles têm um volume muito grande, né? Então, eles analisam muitos padrões diariamente. Então, eles conseguem fazer essa precisão praticamente diariamente. Mas essa é uma realidade. Laboratórios com rotinas, digamos, normais, ou rotinas para atender poucos clientes, ou um cliente bem específico, ou um cliente interno, que eu acredito que seja o caso de muitos de vocês, né? Aí não, você pode, é isso que você falou, você pode, os dados da sua validação você usa para fazer, tá? Agora, o que é importante? Não tem regra também aqui. O ideal é que essa precisão, aqui eu estou sempre colocando como se fosse repetibilidade, né? Tá? Mas o ideal é que ela seja feita em condições de precisão intermediária, ou seja, você varia algum fator. Você vai variar algum fator, tá? Ou o analista, ou o dia, ou o instrumento, enfim. Então, o ideal é que essa precisão, ela seja feita em condições de precisão intermediária, tá? Então, como você faz isso lá na validação, alguém? Pode ser da carta controle? Então, esse pode ser da carta controle. Pode também, é aquele padrão que você passa diariamente, você tem ali N, né, valores, né? Pode ser também da carta controle, não tem nenhum problema, tá? É até muito bom fazer da carta controle. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, por exemplo, uma coisa importante é aplicar o teste de Grubbs. Isso é muito importante. Por exemplo, carta controle, em geral, não sei como vocês fazem a carta controle de vocês, mas a carta controle, em geral, você tem que aplicar o teste de Grubbs, tá? E fica automatizando ali para descartar outliers, tá? E, então, isso é importante. Respondido, Diogo? Ana Paula, acho que respondi também. Pode ser da carta controle, mas tem que ter cuidado aí de aplicar o teste G. E Diogo, sim, pode usar da validação sem problema nenhum. Na verdade, é isso que a maioria faz, tá bom? Isso, teste G, beleza. Deixa eu colocar o exemplo aqui. Ih, não, peraí. É tanta gente, desculpa, porque realmente é muita. Vocês sabem que esse assunto é dessa, não fica um monte de coisa aberta, né? Deixa eu. Agora tem que lembrar onde é que está esse exercício. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. É muito parecido, tá? Também é um colorimétrico. Nesse caso, eu também estou colocando absorbância, tá? E aí vocês colocam, mas aí na rotina vocês podem optar ou não. Foi isso que a gente discutiu. Eu passo muito no mesmo sentido, mas... Você colocar... Não é que não esteja errado, até porque é um fator que não vai considerar muito, mas assim, não tem muita coerência, tá? Então, aqui estão os dados. A gente está pegando aqui 2 ml de uma amostra. Nesse caso aqui, a gente não tem diluição, tá? Apesar de ter um Fzinho aqui, nesse caso aqui a gente não tem diluição não, tá? Abstrai esse F. A gente está pegando 12 ml de uma amostra, a gente está tratando direto ela com um reagente colorimétrico, tá? E transfere direto para a cubeta, onde a gente faz a leitura no espectro fotônico. Esses são os dados, tá? A gente considera esse F aqui, não tem fator, ou seja, o valor lido da curva de calibração já é o valor final, tá? E aqui estão os valores da curva e a precisão. Então, eu vou deixar aqui, para vocês terem um tempo aí de passar para o Excel. E depois eu passo para outra. Então, gente, vamos colocar aí, são 2,5... Se for 2,50, 2,55, aí eu já corrijo e a gente já faz o próximo exemplo, que é um cromatográfico, tá bom? Vou aproveitar. Deixa eu fazer um teste aqui. Se eu fechar o vídeo aí, fica aberto aí o compartilhamento? Deixa eu ver, fazer o teste aqui. Continua aberto aí para vocês, gente, o compartilhamento. Tá, beleza, então. Só para poder ir ao banheiro. Vou passar aqui para o próximo, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu estou mandando aí a apresentação para vocês, que acho que fica mais fácil, né? É só copiar a tabela direto do engraçado. Ah, foi. Eu passei aí a apresentação, é só vocês abrirem e puxa a tabela direto, tá? Aí fica mais fácil, não precisa ficar com a tela compartilhada. Mais cedo eu estava tentando mandar, mas não estava conseguindo. Agora foi. Melhor. Não estamos aqui os ramais. São Paulo também tem ramal, né? Estranho. Então, vamos trabalhar aqui com a alíquota. Que, na verdade, é a nossa pipeta. Certificado. Temperatura. Nessa altura do campeonato vocês já estão já craques nisso aqui, né? Vamos só copiar aqui. Vamos ver nosso divisor e nossa incerteza padrão. Cadê? 0,09, 2,05. Vamos já fazer aqui incerteza padrão. Aqui temperatura, divisor raiz de 3, distribuição triangular, retangular. Certeza vai ser igual a V, V2, né? Eu estou tirando uma altura de 2 ml. Vezes, sempre esqueço, né? De olhar. Temperatura de ensaio 27, está 27, sem problema. Então vai ficar aqui 2 vezes 27 menos 20. Vezes o nosso coeficiente. Certeza padrão. Certeza combinada, a raiz da soma quadrática. Das incertezas padrão, tudo mesmo. Está aqui. Isso está em ml. Ok, e o meu valor também tem ML, não vai ter problema nenhum. E se não tem modelo matemático, isso aí não vai entrar lá, a gente não vai ficar se preocupar com isso. Isso aqui vai entrar direto, curva de calibração, precisão também, espectro fotônico também. Então vamos lá, né? Vamos começar, vamos montar a precisão, que é aqui mesmo. nossos dados da precisão. Média. Desvio padrão amostral. Desvio padrão relativo. Desvio padrão sobre média. Tá. Tá um pouquinho alto, né? Vamos ver aqui uma coisa. Vamos ver aqui. Quem está faltando? Curva de calibração. Vamos pegar uma curva aqui qualquer. Não vou copiar. Bom, ela tem que ser antes desse aqui. Aqui. Nossa curva. Essa é a nossa de atualização mesmo. Só tirar essa daqui. Vou colocar. Eu acho que vai ter mais pontos aqui, né? Acho que vai precisar de mais gente. Deixa eu ver aqui. Vai. Não, não, não. Tá certo. Ah, isso tá uma coisa errada aqui. Não, só a casa desse mal aqui. Esse aqui copiou, né? Tá, vamos continuar aqui. Pega a concentração, passa para cá. Vamos fazer agora aqui nosso desvio padrão residual. E par de x de yx. Coeficiente angular inclinação. Linear intercepção. Já deu valor, colocou a absorvância. Absorvância 0,175. Beleza, agora vamos para o nosso SXX. Então, a gente precisa fazer o C médio, já está aqui. C menos C médio. Vamos fixar o C médio. Eleva ao quadrado. E aí, o nosso somatório. Então, vamos começar a preencher nossa tabela de parâmetros. S, nosso desvio padrão residual. SXX também. Vamos considerar um N aqui também igual a 1. Vou imaginar se fizermos uma P igual a 1. N, conte valores. B0 é o coeficiente linear, B1 é o coeficiente angular, média de C0, está aqui, C0 das concentrações, né? C0 é a nossa aplicação, cadê? Y menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular, está aqui. E agora vamos fazer uma sem certeza. Certeza vai ser dirigir padrão residual sobre o coeficiente angular, que multiplica a raiz de 1 sobre P, mais a raiz mais 1 sobre N, mais C0, menos C médio elevado ao quadrado, tudo isso aqui dividido pelo SX. Fecha. 0,03, a incerteza, se eu quiser fazer incerteza relativa, esse valor, vou de C0 para C0. Tá aqui. 7%, né? Salvar. Vamos agora organizar nossos dados. Nesse caso aqui, o Y, como não tem fator de diluição, isso já é um valor de, lido direto na curva, né? Então, posso já buscar ele aqui. E agora, vamos preencher aqui, né? Como é que a gente colocou no outro? Vamos fazer da mesma maneira. Não tem fator de diluição. Então, vamos lá, vamos colocar aqui o comprimento de onda. Lembrando que isso daqui é uma entidade discutível. É um tópico discutível. Tem gente que coloca até absorbância também aqui. Tá? E aí usa aquela incerteza que tem da absorbância lá no espectrofotômetro, no certificado de espectrofotômetro, assim, no, em que a gente discutiu, não vejo sentido, mas fica a critério aí de vocês, tá bom? E essa aqui é a parte que eu digo que é a parte subjetiva, né? O que que você vai considerar na incerteza? No balanço das incertezas. 600 nanômetros. Unidade nanômetro. Tipo. E distribuição de probabilidade normal. Grau de liberdade infinito. Divisor 2. Certeza erro 0,037. Inclusive, aquele espectrofotômetro já estava com um problema cego já, né? E espectrofotômetro, tem espectrofotômetro que não, você não consegue fazer ajuste, né? E aí não tem muito o que fazer. Nossa incerteza padrão. Agora aqui vai entrar precisão. Não tem aqui, né, o valor da precisão. O que a gente está colocando aqui? Também não estou colocando. Não está colocando também unidade nenhuma, não tem sentido. Tipo A, TStudent, N menos 1, de valores menos 1. Esquece isso daqui, não serve para nada. Nem isso. Certeza padrão. É o desvio padrão. Incerteza relativa. É o desvio padrão relativo. Está faltando só a curva de calibração. Meu XI da curva de calibração é o C0. Isso está me dando um pouquinho. tipo A, igualzinho aqui, textura, achando que eu tivesse aqui vai ser N-2. Então a gente vai pegar esse N aqui, menos 2. Não precisa disso aqui também aqui. Certeza padrão. E aqui a incerteza relativa. U de C0 sobre C0. E aí, ó, o que está, por exemplo? Ó, aqui é o que a gente já sabe, né? Precisão governa, depois de uma curva de calibração, a parte instrumental é bem pequena. Mas está faltando um aqui, né? Alíquota. Aí vamos nos esquecer. A alíquota é de 2 ml. B, normal, grau de liberdade infinito. Não precisamos calcular isso, porque a gente já vai puxar direto em certeza padrão aqui. Então, certeza relativa vai ser essa incerteza, pedido certeza da alíquota pelo volume de alíquota. Então, a incerteza combinada será... Está até particularmente alta essa, né? Muito... Nosso y tá aqui vezes a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Opa, peraí. Esqueci de fazer aqui, né, da espectrofotômetro. Tudo bem que não vai servir para muita coisa, mas tá aqui, tem que colocar. Pronto. De novo, nosso y vezes a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Esse valor e múltiplo. Nosso menor 2 vezes 2 vezes k, que é igual a 2, 0,13, 27%. Tá? Também porque aqui esses valores de precisão estão bem ruins, né? Você vê como é que a precisão influi, né? 11%. Então, olha só, já dá para a gente chegar a uma conclusão aqui importante. Ó, não sei se vocês já conseguiram reparar isso. O desvio padrão relativo, que é a incerteza relativa da precisão, né, ele governa. Então, se eu tenho aqui um desvio padrão relativo de 11%, tá? Vocês, como no final, lá, tudo bem que eu combino com outras coisas, tá, mas vocês concordam que se eu vou multiplicar por 2, eu já tenho aí 22%? Ou seja, é fundamental que o nosso ensaio ele seja, óbvio, bem planejado, mas eu tome todos os cuidados, porque esse ensaio de precisão, determinação da precisão, seja na repetibilidade ou precisão intermediária, é ela que vai determinar a incerteza, assim, basicamente a incerteza do teu procedimento analítico. Lembra que ontem eu falei que se eu quisesse uma estimativa primeira da incerteza de um procedimento analítico, bastava eu fazer a precisão do método? É exatamente isso, tá? Não é completo. Talvez você consiga enganar algum auditor que não entenda do assunto, tá? Mas ela te dá uma boa estimativa já, tá? Obviamente, quanto menor esse teu desvio padrão relativo, isso significa que, em comparação à curva de calibração, vai equilibrando, né, o balanço. Né? Ou seja, a curva de calibração também começa a ganhar peso relativo. Tá? Então, se você quer uma incerteza rápida, ou alguém está te cobrando algo muito rápido, você não tem tempo, você faz uma repetibilidade, você já tem uma estimativa da incerteza de medição. Alguma dúvida, gente? Aqui, ó. 11%, aqui, ó, 11%. Se eu multiplicar por 12 é 20, no mínimo, então vai ser 22%. Olha quanto que está dando, 27, tá? Então, é fundamental a gente olhar aí a nossa precisão. Dúvidas? Tudo certo? Beleza. Então, vamos para o nosso ensaio cromatográfico. E aí, a gente faz uma pausa para respirar um pouco, tomar um café. E a gente coloca o exercício, faz o exercício. E aí, a gente parte para o nosso final, o levantamento final, que é a metodologia do ICP, tá? Se sobrar tempo, eu pego cato um exemplo aqui de algum outro curso, de um ensaio de titulométrico que a gente faz, tá bom? Apesar de que assim, ele, o princípio do balanço é igual de um preparo de uma solução, a equação é muito parecida, né? Vamos lá. Ensaio cromatográfico. Olha só que bonito esse ensaio cromatográfico.
Robson, tenho uma perguntinha.
Oi. Opa, vamos lá.
Seguinte, tu fez a curva de calibração, tá? Mas, por exemplo, se tu prepara os padrões da curva de calibração, tu que prepara eles, tu que dilui essa incerteza da concentração dos padrões, ele não teria que entrar no, nos cálculos?
Já está embutido já, tá?
Ah, já está embutido.
Já está embutido já, tá bom? Não precisa não. Então, isso é uma dúvida bastante comum, tá?
E,
Ah,
bom, pode
não,
falar.
vai lá, vai lá, vai lá. Não, é porque eu vi aqui uma pergunta da Larissa, mas aí depois eu respondo ela.
Bom, essa já está respondida. E a segunda é: nesse caso, tu que preparou no laboratório os teus padrões, mas e se por acaso tu usar um equipamento que ele já possui a curva de calibração embutida de fábrica? Como é que
Então,
tu faz isso?
não, aí não tem jeito, Diogo. Excelente pergunta essa, né? É muito comum, às vezes, a gente usar a curva embutida do aparelho. Tem dois senãos aí. Primeiro, né, você tem que ter validado o método, independente se ele é normalizado ou não, ele tem que ser validado. Então, você tem que fazer o estudo de linearidade. E para você fazer o estudo de linearidade, você tem que fazer a curva de calibração, né? Você não faz o estudo de linearidade com a curva que está dentro do aparelho, que não tem como fazer. Então, não tem jeito. Você tem que montar a curva de calibração no seu, na sua rotina, tá? Esse negócio de usar, aí é um outro assunto. Eu sei que muita gente usa, mas assim, não é correto, tá? Aquela curva de calibração que está no aparelho, a que a gente chama de curva ideal, tá? Porque a gente sabe, né, gente? Olha só. Você tem esse coeficiente angular. Por exemplo, se você faz essa análise aqui, alguém faz com o mesmo instrumento lá na Escócia, tá? O coeficiente angular vai ser próximo, muito próximo, vai variar pouquíssimos por cento, você vê, talvez 3%, 4%, tá? Então, quando a gente usa a curva do aparelho, está baseado no princípio que essa variação do coeficiente angular, ela é pequena. Eu concordo com isso, realmente ela é pequena, mas não é correto usar ela, tá? Não é correto. A não ser, aí muita gente, aí, mas aí depende do uso, tá? Por exemplo, se a tua análise aí é uma opinião minha, tá bom, Diogo? É minha opinião, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum, não tem norma, não tem nada, isso é minha opinião. E posso estar errado, posso ter colegas com opiniões diferentes. Minha opinião é: se a tua análise ela não está dentro do escopo da acreditação, ela não está dentro do escopo do INEA, ela é para algum tipo de controle de processo, então você não tem uma grande exigência de controle de qualidade, ok, faça. Não tem nenhum problema, você pode fazer, tá? Minha opinião. Mas, se ele está dentro do escopo da acreditação ou do órgão ambiental do seu estado, não tem jeito, você tem que fazer a curva de calibração. Você tem que usar a curva de calibração, você tem que montar uma curva de calibração, tá? Porque não tem como você fazer a incerteza de uma curva que está embutida no instrumento. Não dá para fazer, tá? Você não tem como fazer essa curva, você não tem como fazer isso, tá bom? Então, espero ter respondido. A Alissa perguntou aqui, nesses métodos, geralmente se considera incerteza da amostragem? Então, eu só conversei ontem e hoje eu falei de novo, olha só. São coisas diferentes, tá? A gente tem, uma coisa é a incerteza da determinação analítica, outra coisa é a incerteza da medição. Parece, os nomes são parecidos, mas são completamente diferentes. O curso, por exemplo, é a incerteza da determinação. Então, a gente está estudando tudo que envolve a determinação analítica. Tá? Quando a gente fala da medição, aí a medição envolve a determinação analítica, é a combinação da incerteza da determinação analítica com a incerteza da amostragem. Tá? Ok? Então, considera-se, depende. Então, por exemplo, como assim depende? Você tem a ISO 17025. No teu escopo da acreditação está a amostragem? Se não, o que você precisa fazer é apenas a incerteza da determinação analítica. Por exemplo, você fala assim, eu não faço amostragem, é o meu cliente que faz. Eu só faço análise conforme ele me entrega. Tá? Então, você só faz a análise. Então, a tua incerteza é a incerteza da determinação analítica. É uma coisa. Agora, se tu tem no escopo da acreditação está a amostragem também, aí você, além da incerteza da determinação analítica, tem que fazer a incerteza da medição. A incerteza da medição é a combinação da incerteza da determinação analítica com a incerteza da amostragem. E a incerteza da amostragem, até 2 anos atrás, ninguém nunca tinha feito no Brasil isso. Tá? Ninguém nunca considerou isso. Veio a revisão da ISO 17025 e falou, agora todo mundo vai ter que fazer. E está todo mundo aí batendo cabeça até hoje. Tá? Ninguém sabe muito bem como faz. Possivelmente, em algum momento, nos próximos meses, ou talvez ano que vem, muito provável, tá? Já que a gente já tem novembro, a gente vai lançar um curso específico para a incerteza da amostragem. Tá? Por quê? É muito complexo. Se a gente está vendo complexidade aqui, a amostragem é muito mais complicada. Muito mais. Primeiro porque, para a gente falar da incerteza da amostragem, a gente tem que falar do planejamento da amostragem. É o primeiro problema. Tá? Então, eu dei um curso aí numa dessas semanas, e era um curso que chegava a abordar alguma coisa de incerteza de amostragem, e a primeira coisa que eu percebi é o seguinte, olha, nós não temos controle de amostragem. Nosso planejamento de amostragem ele é muito falho. E como você percebe isso? Na incerteza da amostragem. Por quê? Lembra que eu falei que a incerteza da amostragem ela é a maior de todas. Ela é maior que a da precisão, inclusive. E a gente está vendo que a da precisão já é absurda, gente. Tá? Tudo bem que alguns valores meus são valores chutados, tá? Não são valores reais. Tá? Mas a precisão ela governa a incerteza da determinação analítica. Mas a amostragem é muito maior. E aí, o que eu vi com esses colegas aí de um local? Que a incerteza da amostragem deles era menor que a incerteza da determinação analítica. Está feito errado. Não pode. Não, mas a gente. Aí eu cheguei, auditei os cálculos, eu falei, o cálculo está todo certo. Não era o cálculo ideal que eles faziam, mas eu não podia dizer que estava errado, estava certo. Tá? Eu falei, tem um problema aí. Não, mas a gente está fazendo certo. Tá certo, mas teoricamente não pode, porque a amostragem, qualquer pessoa que já tenha trabalhado com amostragem na vida, sabe que a amostragem é a principal variável dentro de um processo de medição como um todo. Então, é impensável que a incerteza da amostragem ela seja menor que a incerteza da determinação analítica. Então, o que tem acontecido que eu tenho visto? Todo mundo já tem vários laboratórios, estão calculando, está dando valor, está fazendo a metodologia certa, calculando certo, mas não está coerente. Não está coerente. E aí, qual é o problema? O problema é que todos nós não estamos fazendo é o procedimento de planejamento amostral direito. Tem um documento, aqui no Brasil tem um documento do IMETO sobre controle de amostragem, mas... E com todo respeito ao IMETO, o documento é muito fraco. O documento é fraco. Tá? Não entra em. Só fala assim. Quando a gente pensa num planejamento de amostragem, a gente pensa em estatística, em planejamento estatístico. É uma coisa, não é, é complexo, por exemplo. Você vai fazer uma amostragem no rio, a que profundidade? Depende de uma série de coisas. Em que profundidade, em que ponto do rio? Por exemplo, um canal de saída de estação de tratamento de esgoto tem remansos. Tem pontos onde existem questões hidráulicas ali. Tá? Não é só jogar, pegar um, né, que todo mundo fala, pegar um frasco, tacar lá, levar para o laboratório e coletar. Não é assim. Então, tem um documento do EPA, que é o IBAMA, aqui o IBAMA não solta norma nenhuma, né? Analítica. Nos Estados Unidos, o EPA, que é equivalente ao nosso IBAMA, ele meio que padroniza as metodologias. É diferente aqui do Brasil, né? Então, no EPA, eu estou estudando esse documento e fazendo a tradução dele. Ele tem um documento de 300 páginas só para controle de amostragem, ensinando como é que faz o controle de amostragem. Então, quando a gente lançar esse curso, o curso vai abordar o planejamento experimental da amostragem e aí depois a incerteza da amostragem, porque não dá para fazer só a incerteza da amostragem. Tem que ter o planejamento da amostragem, porque pelo que eu estou vendo, o pessoal está aplicando cálculo, mas o cálculo não tem sentido. Gente, número tem que fazer sentido. Número é informação. Informação tem que fazer sentido. Tá? Então, eu não posso ter uma incerteza da amostragem menor do que a incerteza da determinação analítica. Então, o Fermi está colocando aqui várias observações, todas são prudentes. Depende, inclusive, do material que eu estou fazendo a amostragem, né? Que eu falo muito de amostragem ambiental, no meu caso, né? E esse documento do EPA é só para amostragem ambiental. São 300 páginas. É, sedimento, outra questão gravíssima, né? Sedimento, né? Então, isso é uma coisa que chegou no Brasil por conta da revisão da ISO 27025, e a tendência é isso ser cada vez mais cobrado. E aí eu falo isso até com muita experiência. O que que acontece nos nossos setores, setores em geral, laboratórios, grandes laboratórios em geral? Geralmente, as equipes mais qualificadas estão no controle de qualidade e as menos qualificadas estão na amostragem. Geralmente é isso que acontece. Vocês já repararam nisso. E, na verdade, a gente tem que a gente não pode mais seguir esse paradigma, tá? Com essa questão de calcular a incerteza da amostragem, a amostragem ela se torna algo fundamental no meu processo de medição. Então, o pessoal que trabalha ali tem que ter muita qualificação, tá? Ou pelo menos quem faz o planejamento experimental, o planejamento amostral tem que ter muita qualificação. Ok, mas vamos lá para o nosso exercício. Exercício não, exemplo. Então, aqui a gente vai trabalhar um método cromatográfico. Uma cromatografia, isso aqui deve ser um HPLC, tá? Então, a gente tem aqui a nossa equação, o nosso modelo matemático. Então, vocês estão vendo que tem um monte de coisa aqui, né, para complicar a nossa vida. Então, o que que a gente tem aqui? Que geralmente na cromatografia, às vezes o seu resultado da curva sai numa unidade, né? E aí você aplica aquele valor numa equação, ou que é também uma coisa muito comum, né? As pessoas, às vezes, no programa, no software, já está embutido isso. Aí o resultado já sai, sei lá, miligrama por grama, miligrama por quilograma, e o pessoal acha que não é, porque já tem uma fórmula embutida lá no software do cromatógrafo, que alguém colocou alguma vez na vida lá, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente, tanto em CP, sobretudo cromatografia, é qual é o modelo matemático, qual é a equação. Tem uma equação. Às vezes não, às vezes é a leitura direta não. Ou seja, da forma como eu tenho a curva de calibração, é aquele resultado que eu aproveito. Mas às vezes não é assim, muitas vezes não é assim. Então, esse exemplo aqui é um caso clássico que não é assim, tá? Essa curva de calibração, esse valor que obtém na curva de calibração, depois aqui eu vou fazer várias conversões, tá? Para chegar a um resultado de micrograma por quilograma. Então, a minha incerteza tem que ser em micrograma por quilograma. Tá? E a incerteza da curva, eu acho que está em nanograma, está aqui, está em nanograma por ml. Tá? Então, aqui nesse exemplo, ó, o que, que eu tenho? Essa concentração desse DOM, que é um composto. Tá? Aí a gente tem aqui C0, que é a concentração obtida da curva analítica. O volume de água adicionado à amostra. Depois aqui, deixa eu... Aqui está o resumo, né? Vamos ver aqui o resumo. Eu tinha esquecido que já tinha até um resumo. Achei que não estava. Está aqui, ó. Certeza não sai com matrogar. Determinação da incerteza da concentração de desoxocinilvalenol, DOM, em farinha de trigo por cromatografia líquida de alta eficiência com detecção UV. Então, é o HPLC com detector UV, tá? Sim. Resumo do procedimento. Humanizou a amostra, pesou 12,5 gramas, um RMI de 300 ml, adicionou a amostra 100 ml de água deionizada com balão volumétrico, agitou por 30 minutos na mesa agitadora horizontal. Após a agitação, deixou em repouso por 5 a 10 minutos, transferiu o sobrenadante para tubos de centrífuga e centrifugou a 3.000 RPM durante 10 minutos. Filtra em papel de microfibra, recolheu 2 ml do filtrado, equivalente a 0,25 gramas de amostra, passou numa coluna de imunoafinidade, após a passagem do filtrado, lavou duas vezes com 10 ml de água durante o procedimento grande, né? Lavou duas vezes com 10 ml de água ionizada para retirar dos resíduos, erruiu essa substância, o DOM, com 2 ml de metanol para tubos de vidro, evaporou esse eluato, né, que é o nome que dá isso, sob corrente de nitrogênio, a temperatura de 45, até secagem. Olha que procedimento, hein? Ressuspendeu o extrato em 1 ml de solução, que deve ser a fase móvel, né, também, água, metanol e aceto nitrilo, homogeneizou, filtrou, recolheu o filtrado no vial, né, para fazer a injeção e procedeu a injeção lá na HPLC. Olha o tamanho do procedimento. Então, a gente já calculou a incerteza desse procedimento aí. Tá? E aí eu acho o seguinte, se a gente consegue fazer a incerteza desse procedimento aqui, qualquer outro vocês conseguem fazer no laboratório de vocês, tá? De cromatografia vocês vão conseguir, tá? Porque esse aqui já é bem complicado. Então, o que, que a gente tem que olhar aqui? Vamos lá. Quem é o meu volume? Volume de água adicionada à amostra. Quem é? Vamos ver lá no exemplo anterior. Só para a gente identificar. Ó, volume de água está aqui, ó. 100 ml com balão volumétrico. Então, tem uma incertão aqui, esse VA... é a incerteza do balão volumétrico. Tudo certo? Volume de solução usado para ressuspender o extrato. Vamos dar uma olhada no que é isso? Bom, peraí. Opa, desculpa. Vamos ficar aqui na massa da amostra, depois a gente vai para a massa da amostra, todo mundo tranquilo, né? A massa da amostra aqui, 12,5 gramas, é a incerteza da balança. Aqui, volume da ressuspensão, volume de solução usada para ressuspender o extrato. Vamos ver o que, que é isso. Após a agitação, deixar em repouso, transferiu sobre a naranja para tudo centrífuga, recolheu... recolheu 2 ml do filtrado. Vamos ver aqui. 100 ml está aqui. Após a agitação, deixou em repulso, cada junto, transfiro sobre o nariz para tudo centrífuga. Filtrou, recolheu 2 ml do filtrado. Passou em coluna após 1 ml. Já achou aí? Já? Cadê que eu não estou achando? Ah, aqui. Tá lá embaixo. Estou olhando aqui em cima. Ressuspendeu o extrato com 1 ml de solução. Valeu. Ó, ainda estava olhando lá em cima. Opa, desculpa. Então, ó, esse V da ressuspensão aqui é 1 ml. Tá? Então, ele usou um pipetador. Tá? Que é essa incerteza aqui. Aqui no exemplo... para tentar simplificar, porque é muito complexo, o pipetador está servindo tanto no volume do filtrado, tá? Quanto para o volume de ressuspensão. O volume do filtrado, se não me engano, é 2, né? É, 2 ml, viu? Tá bom? Então, aqui, ó, tanto esse V da ressuspensão quanto esse V do filtrado, ambos é incerteza da micropipeta. Estou imaginando que é uma micropipeta de 5 ml, tá? Peguei um, depois peguei dois. Tá? Ok para todo mundo? É fundamental entender isso, tá? Porque, então, ó, C0 é a curva de calibração, V da água é incerteza do balão, V de ressuspensão é incerteza da pipeta, é, M de amostra, incerteza da balança, V filtrado também, incerteza da pipeta. E precisão a gente já tem, tá? Aqui eu não preciso nem falar, aqui obviamente é incerteza relativa, a gente tá vendo aqui que tem unidades completamente diferentes aqui, tá? E além disso tem uma divisão aqui, então nós vamos combinar as incertezas relativas, tá? Agora, vamos pegar essa fórmula, jogar lá para a nossa planilha e montar o fluxograma. Esse é divertido, esse a gente vai se divertir bastante. Acho que é uma solta. É, a planilha, depois eu vou... Terminou a aula, eu mando tudo para vocês, tá? Aqui, cromatografia. Eu vou ver se eu consigo passar aqui pelo chat, que eu acho que é mais simples, né? Vamos tirar isso aí. Não, peraí. Puxa. Vamos pegar. Teve um que a gente fez bastante. É isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Então, vamos lá. Então, quem é a nossa grandeza de saída? É a concentração do DOM. Que é essa molécula orgânica, esse nome feio aí. Gente, ó, você já está se perguntando onde é que você tira esses exemplos. Esses exemplos eu tiro de artigos, eu pego alguns artigos na Revista Virtual da Química, né, da Sociedade Brasileira de Química, e coloco aqui para a gente calcular a incerteza. Nos artigos eu não estou calculando incerteza, não. São para outras coisas, tá? Mas aí eu gosto de pegar, né, porque são coisas, exemplos assim, reais e complicados. Então, vamos pegar aqui. Então, o que, que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Precisão, vamos deixar. Curva de calibração, vamos deixar. É, vamos colocar aqui agora massa da amostra. Então, aqui vai entrar massa da amostra, é balança. Aí, aqui tem uma particularidade. Você vê aqui que no exemplo, ele fala, ah, pesou, né, Riemann. Mas a gente sabe que são dois pesos, né? Não precisa estar lá escrito isso. A gente sabe que esse massa de amostra é uma diferença de duas massas, tá? Então tem que combinar duas vezes a incerteza da balança. Então vamos colocar. Vou chamar de M1 e M2. A gente vai ter que combinar esses dois aqui. Quem mais? Volume de água. Volume de água é o balão, né? Então vai ser certificado temperatura. Isso vai ser para os outros dois vezes a mesma coisa, né? Aí podia ficar até mais complicado, né? Podia colocar ainda um fator de diluição aí, né? Ia ficar mais complicado ainda. Não, complicado, né? Vocês já sabem como faz, né? Mas ia ficar mais complexo o nosso fluxograma, o nosso cálculo. Está quase sem espaço aqui. Faltando quem? Não, aqui não é V de água, não. Aqui é V filtrado, com V filtrado. E V, um outro V aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse aqui para cá. Ok. Tá bonito, né? Bonito. Isso aqui num quadro fica bonito pra caramba, um quadro de aula. Então, quem que a gente... Vamos começar por quem? Vamos começar pelos nossos ramais secundários, né? Vamos fazer lá o volume do filtrado, massa da amostra, e V de água e V filtrado, né? Vamos começar então com a massa da amostra? Acho que eu vou precisar de mais... blocos aqui, né? Deixa eu inserir mais linhas aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui massa da amostra. Então, na massa da amostra, nós vamos combinar M1 e M2. Vamos copiar de alguém aqui. Sólidos. Bom, vamos ver com o nosso divisor e a nossa incerteza. 0,001 K, 2,02. Certeza padrão. Certeza combinada, então, da massa vai ser igual a raiz da soma quadrática das incertezas padrão. Aí, agora vamos fazer os volumes, né? Tem volume da água, volume da ressuspensão, outro aqui, hein? Volume... Suspensão. Vamos filtrar. Volume da área é o balão, tá? Volume da suspensão do filtrado é a pipeta, que eu estou supondo aqui uma pipeta única para os dois, tá? Mas tanto faz, se fosse outra, a gente só ia pegar os dados dessa outra, tá? Todo mundo aqui é ml. Vamos ver se os volumes são todos ml, isso é importante. ML, geral ml. Ok. Vamos aproveitar também. Vou pegar aqui um de volume. Volume da água é o balão, 0,18, 2,35. Opa, peraí, fiz besteira aqui rapidinho. Agora que eu vi. Eu copiei errado. Nossa. Zero, 18,235. Então, nossa incerteza padrão. Nossa incerteza pelo divisor. Temperatura divisor raiz de 3. Aqui a incerteza é igual a V, nesse caso aqui é 100, né? Opa, temperatura, sempre esqueço a temperatura. Ah, sim, esse exemplo aqui não tem temperatura, não é que não tem temperatura, porque o que eu estou supondo? Bom, o cromatógrafo, né, gente? O cromatógrafo tem que ficar em temperatura controlada. Então, quando eu pensei nesse exemplo, eu não vi sentido em a gente trabalhar com variação da temperatura aqui. Tá trocado com o K? Eu sempre faço isso, né? Obrigado. 2,35, 0,18. Tá? Então, na verdade, eu nem precisava fazer esses blocos aqui. Eu vou até apagar. Agora que eu lembrei quando eu bolei esse exemplo. Eu posso colocar ele direto aqui. Estão entendendo? Porque, olha só, nesse caso aqui, eu não vi sentido a gente colocar que a temperatura, uma temperatura assim, porque o cromatógrafo tem que ter temperatura controlada. Se você já está com o cromatógrafo 27, 28 graus, muito risco, né? Então, nesse caso aqui, eu não precisava ter colocado aqui temperatura, tá? Eu vou até apagar aqui temperatura, porque... Ah, quer saber? Vou deixar. Eu estou fazendo, vou colocar aqui uma temperatura aqui, deixar essa de 26, vou deixar, tá? Mas o que vocês entendessem assim, que na prática, né, um cromatógrafo, ele não pode ter uma temperatura muito elevada, tá? Então, em teoria, a gente não trabalharia, porque todas as soluções, tudo a gente estaria preparando na sala onde a gente está fazendo ensaio com HPLC. Tá, então, mas vamos imaginar que não está, né? Vamos deixar daquele jeito. Já tinha considerado. Raiz de 3, vamos considerar a temperatura 23. Então, é 100 vezes 26 menos 20 vezes o meu coeficiente de dilatação. Certeza padrão. E aqui a incerteza combinada já está direto à raiz da soma quadrática. Aqui embaixo, tanto da ressuspensão quanto do filtrado serão iguais, né? Não vão ser bem iguais porque a temperatura que vai variar, né? Porque um é 2 mL e o outro é 1 mL, né? A ressuspensão que é 2, né? Já esqueci já. Não, a suspensão é 1. Filtrada que é 2. Então vamos lá. Então aqui a incerteza da pipeta. 0,09, 2,02. Eu já vou deixar aqui embaixo também. Vamos já fazer aqui incerteza padrão. Temperatura. Nosso divisor raiz de 3. Nossa incerteza. Vai ser V, que nesse caso é 1, vezes a variação da temperatura, vezes o coeficiente. Certeza padrão devido à temperatura é o nosso erro dividido por raiz de 3. Certeza combinada, raiz soma quadrática. Das incertezas padrão. Beleza. Agora vamos para cá. Aqui também, né? Raiz de 3. Aqui vai ser 2, que é o volume de filtrada 2, eu estou pegando, vezes 26 menos 20, vezes o coeficiente. Igual, certeza padrão dividido pelo divisor, certeza expandida nesse caso, né? Aqui o erro devido à temperatura por raiz de 3, e a nossa incerteza combinada. Então, fizemos os nossos 4 fatores. Quem que está faltando? Precisão, vamos para a precisão. A precisão já vai estar na unidade final. Está aqui, né? Micrograma por quilograma, 804,796. 828,809, vou colocar mais uma linha, 814. Média desvio padrão, desvio padrão relativo. Média, desde o padrão amostral, desde o padrão relativo, desde o padrão sobre médio. Matamos aqui, igual, desde o padrão bem baixinho, né? Desde o padrão relativo. Esses dados são reais, esses dados são reais. Eu peguei lá do artigo. O que mais que a gente precisa? A curva de calibração, né? A curva, ela já está aqui. Tá? A curva já está aqui. A minha área do pico. E o meu C0 também já está aqui, tá? 154,6. Eu não sei se eu coloquei aqui. Não, deixa eu deixar direto na planilha. E nesse caso, o N foi uma média de 2, uma duplicada, P igual a 2. Então, vamos colocar aqui o nosso coeficiente. coeficiente angular e coeficiente linear. Vamos fazer o nosso EPAD aqui, né? Nosso desvio padrão residual da reta. A unidade, ó, é nanograma por ml. Deixa eu ver a coisa aqui, está certo isso. Aqui. Coeficiente angular, inclinação. X. Coeficiente linear, intercepção. Aqui. Vamos ver aqui o nosso SXX. Já está aqui a nossa média. C menos C médio. Vamos fixar o C médio. Agora a gente vai levar isso ao quadrado. Só dar uma checada aqui. E SX, esse somatório aqui. Vamos lá colocar nossos parâmetros. SXX, B0. B1, que é o coeficiente angular, N, fonte de valores, média de C0, média de C, esse aqui é o nosso C0 nanograma por ml. Então, o de C0 será desvio padrão residual, dividido pelo coeficiente angular, vezes de raiz de 1 sobre P mais 1 sobre N mais C0 menos C médio elevado ao quadrado e isso dividido por SXX. E ok. Então achamos uma incerteza de 7,07 nanogramas por ml para esse ponto na curva, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, tá aqui. Sentido. Se eu fizer em termos relativos, U de C0 sobre C0 está representando 5%. Ok. Agora a gente vai juntar tudo. Aqui, são quantos fatores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem 3 linhas aqui, né? Então, vamos começar massa da amostra. O valor da massa. O valor da massa. 12,5 gramas. B, né? Normal infinito. Aqui nós não precisamos nos preocupar. E vamos buscar nossa incerteza padrão aqui embaixo. Agora, volume da água. Volume da água é 100 ml de normal. Vou ficar aqui. Volume da ressuspensão. Toda hora eu esqueço, é 1, né? Se não for, por favor, me corrijam. Tudo isso é B, tudo é normal, tudo é infinito. Infinito. Também. Certeza padrão. Aqui. Agora, volume filtrado, que é 2 ml. Tudo igual aqui. Certeza padrão. Aqui. Finalizamos os instrumentos. Vamos para a precisão. Precisão. Não preenchemos nem aqui, nem aqui. O tipo é A. Distribuição probabilidade de student. Grau de liberdade N-1. A incerteza da precisão é o desvio padrão. E a incerteza relativa é o desvio padrão relativo. Tá faltando quem? Curva de calibração. Aqui a gente não precisa preencher, mas aqui seria o C0, né? O C0 é esse valor aqui, né? Aqui, beleza. E está em nanograma por ml. Tipo, isso aqui é aquele bug do Excel de ficar colocando maiúsculo direto, mas vocês já entenderam, né? Tipo A, distribuição de probabilidade T student, grau de liberdade N-2. Então, vamos preencher aqui. Nossa incerteza está aqui. Ah, não, peraí, desculpa, peguei no lugar errado aqui. Aqui também eu peguei errado, né? Agora que eu vi, né? Ó. Vamos lá, pega aqui, ó. Certeza da precisão, tava numa coluna errada. E aqui é relativa. Nossa. Aqui, vamos lá, incerteza da curva, para esse ponto. Agora vamos fazer as relativas. As relativas é só dividir o de x por x. Essa altura todo mundo já está ligado nisso, né? Posso puxar aqui que não vou ter problema. Mas não está puxando de novo. Toda vez acontece esse problema aqui. Vamos de novo aqui. Até aqui só. Ok, aqui nosso, nossa incerteza da curva dividido por C0. Bom, agora a gente, aqui não vai ser em micrograma por quilograma, né? A nossa unidade é isso. É micrograma por quilograma, né? Não lembro. É, micrograma por quilograma. Vamos já alterar aqui. mexer aqui também. Então, agora a gente tem que calcular o nosso y, né? O nosso y é a concentração do DOM, né? Ó, esse aqui. Deixa eu cortar isso aqui. Vou deixar isso aqui, porque quando vocês pegarem a planilha, vocês têm o máximo de informação possível. Informação sempre bom. Vou só recortar aqui a fórmula para colocar. Em alguns locais vocês vão encontrar, isso aqui é interessante, ó, tem uma discussão aí entre os estatísticos e tal. Em alguns lugares vocês vão encontrar você multiplicando pelo valor da precisão, né? Em outros lugares vai ter assim, fator não nulo da precisão. Vocês não precisam se preocupar com isso não, tá? Essa é uma discussão mais estatística. E no nosso dia a dia não faz, não vai fazer diferença nenhuma. Beleza, então nosso y vai ser C0, que multiplica. É, então aqui eu não vou multiplicar pela precisão, não, tá? Ela só está aqui porque existe uma discussão de que tudo que a gente considera nas grandezas, no balanço de incertezas, tem que estar no modelo matemático. Tá? Então aí o cara, por isso que colocou aí precisão, tá? Mas a gente não vai multiplicar para a precisão, não, tá? Não tem nenhum sentido. É, vezes o volume de água, vezes o volume de suspensão, tudo isso dividido pela massa da amostra, que multiplica o volume do filtrado. Eu acredito que as unidades já estão certinhas aqui, porque eu não peguei de um exemplo, então aqui já está tudo certo. É isso mesmo. Então, você teve uma concentração de 618 microgramas por quilograma desse composto. Tá? Então, vamos lá. Então, a minha incerteza será certeza, composição de incertezas relativas, né? Porque são unidades diferentes, a gente tem que ter uma divisão. Vai ser 618, ou seja, meu y, que multiplica a raiz da soma quadrática, sumiu aqui na barrinha do zoom, das incertezas relativas. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui, se acertar isso aqui. Antes de a gente calcular, olha só que coisa interessante. Aqui, ó, a curva de calibração está dominando. E quem é o outro que está também? O volume de ressuspensão. Caramba. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Sim, porque essa incerteza, vocês concordam que uma incerteza de 0,09 ml por um volume de 1 ml é alto. Tá? Não pode ser para 10, mas para 1 ml é alto. Tá? E aí aqui nesse caso, como é um caso real, eu peguei esses dados num artigo, o meu desvio padrão relativo está bem baixinho, está, né? 1,5%. Tá? Então, foi aquilo que eu falei. Quando você tem uma precisão baixa, seu desvio padrão relativo baixo, né, outros fatores vão começar a predominar. Certamente, a curva de calibração. Nesse caso aqui específico, o volume de ressuspensão, no qual a gente está pipetando 1 ml, está apontando para a gente que a gente tem uma incerteza alta ali. Por quê? Isso aqui, essa discussão que é interessante. Lembra que eu falei que eu estou usando aqui uma pipeta de 5 ml? Essa pipeta de 5 ml não é adequada para pegar um volume de 1 ml. Vocês concordam comigo? Essa pipeta de 5 ml ela vai de 0,5 a 5. Tá? Então, qual é o ideal aqui? O ideal aqui é eu usar uma pipeta de 0,1 a 1 ml. Tá? Esse seria o ideal aqui, né? De 100 a 1.000 microlitros. Né? Esse seria o ideal aqui, que aí eu teria uma incerteza baixa. Tá? Então, o que esse valor está me mostrando aqui? Está me mostrando que eu estou usando uma pipeta inadequada para esse volume. Então, é importante analisar, isso é muito importante. Vamos lá, nosso fator de abrangência é 2. E a nossa incerteza expandida vai ser incerteza combinada vezes K. A representação 13%. Agora, vamos fazer um experimento aqui. Vamos pegar esse volume de suspensão. Vamos colocar mais um zero aqui, imaginando que eu estou com uma micropipeta de 100 mil microlitros, já de 0,1 a 1 ml. E aí a gente tem certezas bem menores, né? Para a gente ver para quanto que vai ali. Ainda está um pouco alta, mas ó, já deu uma queda, tá? Então, aí a importância da gente escolher o instrumento certo, principalmente quando a gente está trabalhando em cromatografia, que a gente está trabalhando com volumes muito pequenos. Gente, ficou alguma dúvida aqui? Tudo certo? Beleza. Então vamos fazer a pausa para a gente respirar um pouco, tomar um café. 15 minutos. Daqui a 15 minutos a gente retorna, tá bom? Aí eu vou deixar um exemplo, um exercício. Vocês vão tentar fazer o exercício. E a gente vai finalizar no ICP. Tá? Que é até mais simples, tá? Esse da cromatografia é o mais complicado. Então, vamos lá. Até daqui a pouco. Vou fechar aqui o meu. E aí, acho que vocês já têm já essa curva pronta. Deixa eu só confirmar aqui se é essa curva mesmo. É isso mesmo, ó. Na planilha que está aí com vocês, a planilha Aula Incerteza 1. Bom, de qualquer maneira eu vou mandar aqui de novo. Tem lá uma aba, lá no final, exemplo curva Euler-Kane. É um exemplo de curva cromatográfica iônica, né? Cromatografia iônica. Análise de. A gente vai aproveitar ela, tá? Deixa então eu colocar aqui. Me chamando no chat. Pergunta do Diogo, ótimo. Ó. A incerteza de outros equipamentos utilizados na análise cromatográfica, como microseringas, poderia ser utilizada no cálculo? Depende do teu procedimento. Depende do seu procedimento, tá? Agora, a injeção com microseringa, sim. Mas vamos lembrar, a sua microseringa é calibrada? Em jogo. Certificado da fábrica. O que acontece é o seguinte, olha. Você pensa o seguinte, essa tua microseringa, você também usa ela para fazer a injeção dos padrões de tudo, não é? Não é a mesma microseringa, não é isso? Se você for olhar exemplos aí, cálculo de incerteza, língua inglesa, português, acho que não tem muita coisa não, você vai ver que não é considerado. Por quê? Porque você já prepara tudo com a microseringa, entendeu? É como se você dissesse que essa incerteza, como é que eu vou expressar aqui? Ela já está embutida no, na tua precisão e na tua curva de calibração, porque quando você faz aqueles padrões e quando você faz a curva de calibração, você também já utiliza essa microseringa, tá? Agora, você pode também, independente disso, você pode considerar ela, tá? Não tem nenhum problema. Você vai colocar ali Isso, é o que eu falei, na pressão do método, já tá embutido lá, então você não vai ver isso em exemplo nenhum, você vai ver isso, tá? Mas, é que eu falei, tem uma parte dessa modelagem que ela é subjetiva, você pode colocar, não tem nenhum problema, tá? Não vai mudar em nada, a única diferença é que, viu, eu vou compartilhar aqui a planilha aqui, vamos imaginar que você quisesse colocar. Vamos imaginar que você quisesse colocar aqui. Isso. Não, então, já está embutido, por isso que nem coloco. Mas vamos supor que você quisesse colocar, Diogo. Ó. Se você colocar aqui. Parece uma coisa estranha aqui. Vocês estão vendo aí, todo mundo? Estranho, passou uma mensagem estranha aqui. Vou voltar. Pronto. Apareceu deu um probleminha aqui. Vê se agora foi. Tá. Você colocaria aqui o volume da microsseringa que você usa, tá? E aqui o valor da incerteza dela. Acontece que ela não é calibrada, né? Então, você vai usar o erro do certificado, né? Aí você teria que colocar aqui, considerar que aquele erro é incerteza. E aqui, em vez de você usar a distribuição normal, né, porque você não tem um K, você vai usar a distribuição retangular. E aí você aqui na incerteza padrão, você vai colocar raiz de 3. Mas assim, se você quiser. Na parte ninguém faz isso, porque já está, é isso que o Fleming já falou. Tá? Já está embutido já em todo o seu processo. Também com seringa, porque ela é usada para todo mundo, né? Tá bom, beleza. Eu ia verificar alguma coisa aqui. Não estou lembrando o quê. Ah, sim. A curva de calibração é essa daqui, ó. Vocês vão aproveitar. Deixa eu ver se eu consigo mandar isso lá para vocês pelo chat. Só salvar tudo aqui. Inclusive, se eu não me engano, tem que eu dar uma olhada na rede RBC, mas há pouquíssimas empresas que fazem calibração de microsseringa no Brasil. Pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas. Tá? Tem que dar até uma olhada na rede RBC para ver se tem. Eu soube que Pimenta estava querendo lançar alguma coisa referente a isso. Ah, tá, deixa eu salvar aqui o arquivo. Nossa, da planilha e não envia, né? Eu não consigo entender que erro é esse que está dando aqui no Zoom. Mas o PowerPoint vai entender. Não tem lógica nenhuma. Então, gente, vocês vão pegar já coloquei no chat, tá? Vocês vão pegar o exemplo que está lá, com certeza de um saco cromatográfico, que é esse exemplo aqui que eu vou compartilhar. tá? Já está aí. Então, olha só, nesse caso aqui, a gente tem que a concentração ela é a concentração da curva vezes um volume, volume final da extração, que já está aqui, vezes um fator de diluição. Nesse caso aqui, eu estou considerando que não tem diluição, tá? Dividido pela massa, que está em... Está aqui, um grama. O resultado no final já sai em miligrama por quilograma. Aqui está a nossa repetibilidade. Aqui está a nossa repetibilidade. Tá? E esse K aqui, ele é um fator de correção. Nesse caso aqui, por causa da corrida cromatográfica, né? Nesse caso aqui, o que a gente está determinando é nitrito. Tá? Então, vocês vão usar esse fator aqui, 1,500. Beleza? E esses são os dados de repetibilidade. E a curva que vocês vão usar foi a curva que nós fizemos ontem. Então, na verdade, ela já está até pronta, né? Vocês vão ter que alterar ali quem é o meu C0. Aqui o C0 é 3,25. Cadê a de ontem? Essa daqui que a gente fez ontem, ó. Ontem a gente usou um C0 de 3,85. Então, aqui vocês só vão alterar isso, tá bom? Então, essa planilha vocês têm. O exercício eu acabei de mandar para vocês. Aí pelo chat, só vocês abrirem. Então, 20 minutinhos aí para a gente finalizar. Vamos para a nossa planilha. Vamos pegar esse da cromatografia. Vamos colocar ele aqui. Esse aqui é exercício. Aqui, bom, nesse caso aqui, vamos pegar aqui a nossa fórmula. Vou substituir essa fórmula aqui, ó. Vamos agora ver a nossa modelagem aqui. Então, o que a gente vai ter? Aqui, é só, vamos deixar só piscando aqui, que é isso? Vou colocar só a concentração C, no caso a nossa concentração de nitrito, 2 menos Nós temos um volume aqui, então vamos manter esse volume. Precisão sempre, né? Não tem fator de diluição e a gente tem massa também na amostra. E curva de calibração também. Então vamos tirar esse aqui também. Então, na verdade, a gente pouco alterou, né? Na verdade, a gente só retirou aqui. Aqui. Vamos apagar isso tudo, né? Vamos deixar essa temperatura de 26 mesmo. Ok, então o que a gente tem que combinar aqui? Massa e volume. No nosso caso não é volume de filtrado, né? É o volume da extração. Então, volume da extração. Então vamos calcular a incerteza desse fator aqui, volume da extração, vamos combinar, e depois a massa da amostra. Lembrando que aqui não fala, tá a mesma coisa que ocorre, em vários exemplos ocorre isso, né? Você só tem um M aparecendo ali, mas a gente sabe que são dois, na verdade, né? Tem duas operações de pesagem. Então vamos lá, massa. Vamos copiar aqui do outro. Quem é a nossa incerteza? Divisor da balança, 0,002. Então, essa aqui é uma balança com uma resolução menor. Maior, né, na verdade. Certeza 002. Embaixo, mesma coisa. Nosso divisor aqui. Certeza padrão. Certeza pelo K. Então, a incerteza combinada é a raiz soma quadrática das incertezas padrão. Perfeito. Agora vamos para o volume. Vamos pegar também do outro, que aqui, até aqui é tudo igual. Divisor, aqui embaixo na temperatura a gente já sabe que é a raiz de 3. Certificado, balão 0,15, K igual a 2. Na temperatura vai ser V, que no caso é 100, vezes variação de temperatura, menos não, vezes o coeficiente de dilatação da água. Vamos fazer a certeza padrão. E agora, incerteza combinada, a raiz da soma quadrática. Ok. Quem está faltando? Curva de calibração. A curva de calibração a gente já tem. Eu vou puxar. Vou mover e copiar ela. Essa curva aqui. Nós fizemos ontem. Vou mover e copiar. Tá aqui. Então, a única coisa que eu vou mudar é o meu C0, que é 3,25. Então, tem uma incerteza que o de C0,010. Agora, peraí, que acho que eu estou na aba errada, né? Estou na aba errada. Aqui. 3,25. Agora é a nossa precisão que está faltando. Vamos pegar aqui os dados. 770, 156. Um 419, 179, 173, 172, 178, 173, 172, 178. Média. Digi padrão. Digir padrão relativo, digir padrão sobre médio. Beleza. 6,7 tá bom. Vamos juntar todo mundo aqui. Juntar bem aqui, né? Diminuir isso aqui. Massa da amostra. Volume da extração. Curva de precisão. E curva de calibração. O valor da massa da amostra é 2,09. Unidade grama. B, tipo B, distribuição de probabilidade normal. Grande verdadeiro infinito. Aqui não precisamos preencher. E nossa, isso aqui. Certeza padrão está aqui da massa. O volume da extração 100 ml. Aqui é tudo aqui igual. Certeza padrão é essa certeza aqui de baixo. Precisão, a gente não precisa preencher aqui. Tipo A, distribuição T-Student, nó de liberdade N-1. Digir padrão, incerteza. Vou fazer errado de novo. Incerteza padrão da precisão é o digir padrão. Certeza relativa da precisão é o digir padrão relativo. Vamos para a curva de calibração. Curva de calibração, o X da curva de calibração na verdade é o C0, o valor que a gente mediu, que é 3,25 mg por litro. Tipo A, também tem student. Grau de liberdade é N-2. Gente, uma pessoa preencheu também. Certeza padrão. É essa incerteza que a gente calcula aqui. E a incerteza padrão relativa, incerteza dividido pelo incerteza C0 pelo valor de C0. Então, aqui, incerteza relativa da massa, incerteza da massa, o valor da massa. Certeza do volume de extração, certeza relativa do volume de extração, certeza do volume sobre o volume de extração. E aqui a gente falta qual é o nosso y, né? Lembrando que a gente tem um k aqui, que é um fator que a gente vai usar, 1,5. Então vai ser Ci vezes 100. Dividido por M, tudo isso que multiplica 1,5. Tá aí, 233,25 microgramas por quilograma. Então, vamos fazer aqui a nossa combinação das incertezas relativas. C igual a o nosso Y, que é o nosso C, que multiplica a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Opa, tem uma coisa errada aqui. Tá muito alto, né? Vamos ver o que está errado aqui. Vamos tirar isso daqui. Ah, na massa. É engraçado. Nos outros exemplos também estava acontecendo isso. Eu dou um igual aqui, sei lá, deve ser algum bug aqui do Excel. Vamos lá de novo. Nos outros eu tinha corrigido a tempo. Esse aqui não vi. E esse aqui ficou certo. Tava certo. Não vou entender. Vamos lá. Vezes a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Agora sim. Fator de abrangência 2, certeza expandida, certeza combinada vezes k. Então aqui, 34,79, 14%. Beleza. E aí, gente, dúvidas? Tudo tranquilo? Beleza. Então, vamos caminhar para o final, o ICP. Acho que antes das 5h30 a gente vai terminar. E aí tem um exemplo, e aí dúvidas gerais sobre o curso, ou qualquer comentário que vocês queiram fazer, tá? Que a gente só encerra mesmo às 6h. Vamos lá para o exemplo do ICP. Ele já está aqui prontinho, aqui esperando. Então aqui, vamos lá. Esse aqui é um resumo do procedimento. Pipetar em tubos de polietileno com capacidade de 15 ml tampa rosqueável, 1,90 ml de triton, 0,5%, parece um reagente específico, né? Em ácido nítrico, 0,1%. Pipetar lentamente 0,10 ml de sangue à temperatura ambiente. Mergulhar a ponta da pipeta na solução de triton contida no tubo, dispensar o sangue, em seguida aspirar e dispensar várias vezes a solução sangue mais triton com a própria ponteira na qual foi pipetado o sangue. Tampar os tubos e agitar, proceder à análise por ICP-MS. Esse é o nosso modelo matemático. Tá? Então, a concentração do chumbo no sangue é igual a concentração zero, que é a concentração da curva analítica, que multiplica o volume de triton, que é 1,90, mais o volume da amostra, que é 0,1 ml dividido pelo volume da amostra. Então, aqui, o volume de Triton é com esse pipetador 5 aqui, pipetador 5 ml. Não, eu acho que eu cometi um errinho aqui. Deixa eu dar uma... Espera aí. Cometi um pequeno errinho aqui, mas... Nada que não possa ser corrigido rapidamente. Deixa eu só tirar esse daqui. Pronto. Ah, beleza, agora tá certinho. Temperatura sai 22, então nesse caso aqui a gente não vai fazer combinação da temperatura, tá? A gente vai considerar a temperatura controlada. Ah, os dados da repetibilidade estão assim, pronto, tá? Uma pergunta. Bom, esse caso aqui a gente tem uma conversão, né? Tá? Se o teu resultado, por exemplo, quando você faz sedimento, quando você faz solo e tal, também tu vai ter uma equação parecida com essa, mas obviamente vai entrar massa. Não tem problema, vai fazer como os outros exemplos que a gente fez, tá? Por exemplo, isso aqui parece massa. Não, assim, essencialmente, gente, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas a gente não está vendo grande mudança. O modo de calcular é sempre o mesmo, tá? A gente só está alternando os exemplos, mas assim, não tem grande mudança, tá? Não tem assim mudança nenhuma de uma técnica analítica para outra técnica analítica. O que a gente tem que sempre olhar é o modelo matemático, isso que a gente tem que sempre olhar. Então a gente tem que saber qual é o nosso modelo matemático. Então, se eu estou fazendo uma análise por CP ou absorção, e o meu resultado é igual ao resultado da curva de calibração, tá? Evidente que você só vai ter a curva de calibração e a precisão. Tá? Ou, eventualmente, o fator de diluição. Tá? Só vai ter esses três. Tá? Se é uma amostra, se é uma água, um efluente, uma amostra aquosa, né? Que você pegou um certo volume, digeriu, diluiu e injetou. Tá? Então, você só vai ter o volume da amostra, diluição, a concentração da curva de calibração e precisão. Então, esse é o caso mais simples. Tá? Agora, se você vai, por exemplo, solo, essa equação aqui ela é um pouco diferente, vai entrar massa. Mas também, essencialmente, não muda nada. Você vai só considerar massa. Tá? Isso eu quero que vocês entendam, que a gente está passando de uma técnica analítica para outra, a gente está vendo que a mudança no cálculo da incerteza não tem diferença de uma técnica analítica para outra. Tá? É uma forma só. Então vamos lá, vamos fazer esse caso aqui, que esse caso aqui é mais complexo do que uma análise de efluente, qual você tira o resultado direto da curva de calibração. Tá? Então, se você faz isso aqui, você faz esse outro aí tranquilamente. Inclusive, acho que é o exemplo. Né? Então vamos lá. Vamos montar aqui o nosso fluxograma. Tá com um carro de polícia aqui passando na rua, tá um horror. Flame, deixa eu dar uma olhadinha aqui no exemplo. Como eu já falei, eu peguei isso de um artigo, entendeu? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pipetar em tubo de polietileno com capacidade de 15 ml e tampa rosqueável. Eu acho que o tubo, aquele tubinho que você vai injetar, entendeu? Então, você não está completando com água. Você só está usando ele para colocar 1,90 ml de Triton e o 0,1 de sangue. Agora, tem a diluição, que você está colocando 1,90 ml de Triton, só que ele já tá na fórmula, ó. Não sei se você... Ah, tá vendo que isso daqui já é a diluição? Essa porção aqui é a diluição. Então. Ela é essa diluição, ela já está embutida, aí dentro da forma, ela não está como fator, né? É um tubinho padrão. É que chega. Gente, olha, tá, eu não sei se vocês estão me escutando bem, não está com muito ruído, não, porque está com um carro de som passando aqui de campanha política. Tá, então tá beleza, então. Tá, vamos voltar lá. Aqui, o Flávio me chamou a atenção de uma coisa, agora eu lembrei de uma outra coisa aqui. Olha só, esse V triton mais V de amostra. Olha só, tem aqui uma. Eu não posso aplicar aqui em certeza relativa direto. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação com soma. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter isso aqui numa coisa só. Então eu vou combinar esses dois aqui, tá? E aí eu vou chamar esse V de trito mais V de amostra de, sei lá, V total, enfim, tá? E aí sim eu vou combinar com C0, com V da amostra e com a precisão, tá? Tem só um pouquinho de atenção aqui, tá? Então a gente sempre tem que avaliar bem a nossa equação. Então vamos lá. Nossa, que coisa chata. Não é vocês, não. É o carro aqui, meu Deus. O que que a gente está dosando? Ali é chumbo, né? Chumbo no sangue. Vamos pegar aqui a nossa equação. Então, aqui vem a precisão, volume de triton. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui volume total. E aí aqui vai entrar, vou fazer melhor, né? Acho que fica mais claro assim. Então aqui vai entrar. Esse V total é a combinação desses aqui, ó, V triton mais V amostra. Vamos colocar aqui V. V amostra. Curva de calibração. E aí, aqui de novo, V da amostra. Isso aqui que não está aparecendo. Então, vamos lá. Quem que a gente precisa fazer aqui? Volume de amostra. A gente não precisa se preocupar que o volume da amostra é uma, aquela pipeta e a gente trabalha com temperatura de 22 graus, então a gente só vai usar direto do certificado, tá? Então, eu vou colocar todo mundo aqui. Tem que ter mais uma linha aqui. Então, aqui eu vou colocar V total, V amostra. É, curva de calibração, precisão. Ok. Então, o que a gente tem que combinar, que a gente tem um ramo secundário aqui, é o V total. Então, vamos lá aqui, ó, vamos fazer aqui embaixo. V total, e a combinação, ó, a gente está combinando esses dois aqui, né? É a combinação do V triton e V da amostra. Um V triton. V amostra. É, V amostra 0,1, né? V, desculpa. 0,1. E V triton. Cadê? Triton. 1,90. Tudo em ml. Ambos. Lembrando, gente, aqui, olha só, se eu tivesse com uma temperatura, se eu tivesse com uma temperatura acima de 24 graus, eu teria que fazer uma, aqui, ó, V do triton entraria, certificar a temperatura, eu ia ter que combinar para chegar ao V do triton. E V da amostra a mesma coisa. Mas nesse caso eu estou trabalhando com 22 graus Celsius, tá? Então, com temperatura controlada. Então, por isso que eu estou colocando eles aqui direto. Tá? Então, eu vou usar só a incerteza do certificado direto. Normal. Normal. Infinito. Infinito. V triton é uma micropipeta. Cadê? De 5, então é o nossa incerteza 0,023 e o K é 205. Embaixo, incerteza uma outra pipeta 0,016. E o divisor é 2,87. Alto. Então vamos lá. Incerteza padrão é a nossa incerteza escondida por K. Aqui embaixo é a mesma coisa. Então aqui é a raiz da soma quadrática dessas incertezas padrão. Ok. Então vamos lá. Volume total é essa soma aqui, né? X e, né? Ó, é 1,90 mais 0,1. Unidade ml. Tipo B. Distribuição de probabilidade normal. Mais liberdade infinita. Vamos já colocar isso embaixo também para não perder tempo. Aqui o nosso divisor, a gente não tem, né? E a incerteza padrão é essa incerteza aqui. Beleza. A amostra, o volume da amostra, é esse volume que a gente pegou com o pipetador, tá? Que é esse 0,1 ml. Então, é por isso que está direto aqui, porque como a temperatura está controlada, eu só vou usar o certificado direto, tá? Então, aqui é 0,1. O meu divisor é esse, é igual esse aqui, né? É 12,87 e incerteza 0,0016. Então, incerteza padrão é esse aqui dividido por isso. Agora, o que está faltando? A curva de calibração e a precisão. A curva já está aqui prontinho. Eu já tinha deixado ela aqui já. Essa é a minha curva. Ela também está saindo em nanograma por ml, tá? Então, quando a gente colocar... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Depois vai sair micrograma por litro, tá? Beleza. Já está tudo acertado ali as unidades. Então, essa é a nossa curva. Então, o que a gente vai fazer aqui é o que a gente já fez para todos os outros. Vamos calcular o nosso... A incerteza da curva analítica. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu já tinha deixado ser zero. Não tinha determinado. Ah, não, já tinha. Não, tá aqui. A intensidade média tá aqui. A gente vai usar essa intensidade média aqui. Então vamos lá. Digite o padrão residual da reta EPAD de YX. Coeficiente angular, inclinação. Linear, intercepção. Essa é a intensidade média, qual a gente vai colocar na curva para achar C0, né? A concentração. Vamos fazer o S de X. Está aqui já a média, o C barra, o C médio. C menos C médio. Aqui a gente vai travar. E agora, vamos elevar ao quadrado. O somatório já está aqui, o somatório dessa coluna. Nós vamos preencher nossos parâmetros numéricos aqui nessa tabela. S está aqui. SXX está aqui. B0, coeficiente linear. Coeficiente angular. N, vamos colocar aqui 3. Aqui é uma média. Então, eu fiz um triplicado. Não, sempre que eu erro aqui. P que são as replicadas, tá? N é o número de pontos da curva. Conte valores. Pronto. Média, C médio, tá aqui. E nosso C0 é a aplicação da nossa intensidade na curva. É esse valor, menos o coeficiente linear, dividido por coeficiente angular. Então, temos essa concentração aí, nanograma por ml. E agora a incerteza de C0. Vamos lá. Digi padrão residual, dividido pelo coeficiente angular. Vezes a raiz. Eu tenho que ver a fórmula já. Tanto vou falar a raiz de 1 dividido por P. Mais 1 dividido por N. Mais C0 menos C médio elevado ao quadrado e isso dividido pelo SXX. Beleza, essa é a nossa incerteza. Se eu quiser colocar aqui em termos relativos, vou de C0 sobre C0. Então, bem baixinho. Deixa eu ver se tem nada errado aqui. Ok. Vamos lá. Quem está faltando? Tá, vamos montar logo aqui a curva de calibração, depois a gente passa para a precisão. Então, aqui o meu C0. É, nanograma por ml, né? A T student N-2 nada disso a gente vai preencher. Vamos pegar lá nosso nossa incerteza padrão. E agora a precisão. Média de desvio padrão e DPR de desvio padrão relativo. Os nossos dados são 215, 209, 241, 204, 206, vou passar de mais linha, que eu já vi. Nossa, sem vários. 217, 201, 208, 215. Média. Desvio padrão. Desvio padrão relativo é igual a média, desvio padrão sobre médio. Tá. Baixinho também. Ninguém chamou aí? Não. Então tá, vamos lá, vamos seguir. É, aqui a gente não preenche, né? Precisão, certeza tipo A. Distribuição de probabilidade T student. Próxima escala. Ih, gente, espera aí. Parece um rabicho ali, não sei se vocês viram. Peraí, deixa eu voltar ao compartilhamento. Está. Pronto. É, precisão, grau de liberdade é N-1. Isso aqui a gente não precisa. A incerteza da precisão é o desvio padrão. E a incerteza relativa. Peraí. Peguei no lugar errado, coloquei no lugar errado. E a incerteza relativa é o desvio padrão relativo da precisão. Aqui, incerteza relativa, vamos ver se não está problema dessa vez. É o de V total sobre V total. Não foi. Aqui é o U do volume de amostra sobre o volume de amostra. E aqui é o nosso U de C0 sobre C0. Ok. Aqui já, né? Precisão. Curva de calibração está bem, bem boa, né? Vamos agora, a gente tem que calcular o nosso Y em aplicação da fórmula, né? C0 está aqui. Vezes V trito mais V de amostra, V total. dividido. São todos divididos por veja a amostra. Isso está saindo direto em que mesmo, hein? Micrograma por litro. Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu só mudar essa unidade aqui. Seria. Ok, então a nossa incerteza relativa será nosso y, que multiplica a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Dois, nossa incerteza expandida, incerteza combinada vezes k. Beleza. Está aqui a nossa certeza. Isso está representando em 11,28% do meu mensurando. Gente, então a gente fechou. Fechamos aí com todos os exemplos aí possíveis. Quer dizer, óbvio que tem muito mais, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem é que não vai mudar muito, sabe? É só você avaliar realmente seu modelo matemático e aplicar as regras que vocês aprenderam no curso. Não tem muito mistério, não, tá bom? Se encontrar a curva de calibração ordem polinomial 2, manda uma e-mail, uma mensagem, e aí eu mando material específico disso, tá? Então, agora vai ficar faltando um tempinho para fazer mais esse último exercício que eu passei para vocês, eu vou projetar aqui novamente. Aí eu corrijo rapidinho e a gente tira dúvidas se houver. E aí a gente finaliza, tá? Então é isso aqui, ó, bem simples. Eu já passei aí em cima no chat para vocês, ó. Na área de ferro por absorção atômica, a minha concentração é a concentração retirada da curva de calibração vezes um fator de diluição. Então, aqui está o balão. Ficou faltando só o volume de amostra, né? Deixa eu colocar aqui o volume de amostra. Mas não vai fazer. Volume da pipeta, na verdade. Né? Vamos colocar um volume de. Uma pipeta de 10 mesmo. Vamos colocar 5. Volume pipeta. 5 mm. Pronto. Então, agora é com vocês, tá? Então, são 5h40. 10 minutos, tá? Para vocês tentarem fazer. A curva também já está aqui. A precisão também. Vocês tentem fazer aí na planilha. E aí, daqui a 10 minutos, a gente corrige rapidinho. E aí, fica um tempinho para dúvidas, se houver. E a gente finaliza o curso. Vamos pegar esse exemplo aqui, vamos dar um mover copiar. Mesma coisa com a curva. Então, esse meu caso aqui. Vamos copiar a fórmula. Então, eu tenho aqui uma concentração de ferro, né? C ferro. Precisão, né? Curva de calibração igual. Vamos tirar esse volume de amostra aqui. Opa. E vamos colocar o fator de diluição aqui. Então, aqui vem então, o F. O F nada mais é do que o volume. A gente já viu isso, né? O volume do balão sobre o fator, né? Sobre o volume da minha alíquota. Então, aqui a gente vai ter que aplicar a incerteza relativa, porque F é uma divisão, né? Peraí, V, balão, mas... Nesse caso também não vamos trabalhar, vamos trabalhar com temperatura controlada. Então, vamos lá. Quem tiver entrar aqui, vamos deixar aqui, né? Curva de calibração precisão, não vai mudar nada. Vamos só tirar os valores. Aqui também, vamos mexer nisso aqui. Aqui a gente tira. E aqui vai colocar F, que é o nosso fator de diluição. Tirar também. Beleza. Vamos colocar aqui o nosso fator de diluição. O nosso fator de diluição, vamos tirar isso aqui, mas os parâmetros aqui são todos iguais. É o volume do balão sobre o volume da alíquota. A gente precisa determinar quem é esse F, né? Vamos fazer isso aqui. Vamos lá, é volume do balão é 50, 55, né? 50 e aqui 5. Então, meu F é igual a 50 dividido por 5, 10. Beleza, vamos lá, né? Volume do balão divisor 0,12, quer dizer, 2,02, certeza 0,12. Alíquota é 0,07, 2,0, certeza padrão, então nesse caso, como eu tenho uma divisão, né, eu tenho que aplicar a incerteza relativa, então eu tenho que fazer aqui a coluninha da incerteza relativa. Certeza padrão, então a incerteza relativa é a incerteza padrão. Certeza relativa do volume do balão é a incerteza do balão do volume do balão. E embaixo a mesma coisa. Então a nossa incerteza combinada será y, que é 10, vezes a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Aqui. Beleza, tá aqui. Não, é só puxar para cá. Então, o fator de diluição, a gente já calculou, ele está aqui, é 10. Unidade não tem unidade, é dimensional. Divisor não preenche. Certeza também não. E pegamos aqui a nossa incerteza padrão. Beleza. Agora, curva de calibração. Curva de calibração, vamos só substituir aqui os valores, né? A única coisa que vai mudar aqui é o seguinte, aqui o nosso C0 é 3,56, eu já vou colocar aqui direto. Não preciso aqui intensidade, que na verdade a gente já tem ali a concentração. Então vou tirar para não confundir. Então está aqui a nossa curva, vou dar uma conferida. Vamos imaginar aqui que o nosso P é feito com duas, um duplicado. Então, 0,14. Uma coisa aqui. Faz sentido, né? Então, nossa incerteza é 0,14. Então, vamos buscar. Então, aqui nosso C0 está aqui. Aqui tudo igual, unidade ppm, grau de liberdade n menos 2, nossa certeza padrão está aqui. Vai ficar faltando a precisão, isso aqui a gente não preenche, nem aqui que é dimensional. Grau de liberdade, deixa eu ver, vamos pegar os dados aqui da precisão. Só colocar aqui embaixo. Tira esses aqui que a gente não está usando. Já está aqui calculado para a gente medir, digir o padrão relativo. Então, vamos lá. Então aqui vai ser n menos 1. Com certeza da precisão é o desvio padrão e a incerteza relativa é o desvio padrão relativo. Então aqui, incerteza relativa do fator de diluição, incerteza do fator sobre o fator, certeza relativa da curva, incerteza da curva, incerteza de C0, U de C0 sobre C0. Vai dar todo mundo aqui. Falta a gente só fazer o nosso Y, que é o nosso C0 vezes o fator. Então, a incerteza combinada será Y na raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Nosso K é 2, então nossa certeza expandida é K vezes certeza combinada, 3,20, isso está representando, aqui é ppm, né? Representando 9%. 6 em ponto, não dá de Maria, né? Então, fechamos, gente, o nosso... Acho que entre exemplos e exercícios, a gente fez quase mais de 15, né? Entre exemplos e exercícios. Ficou alguma dúvida, gente? Quem resistiu aí até o final? Beleza. Pessoal resistente, hein? Sexta-feira, 6 horas. Gente, então, a gente vai encerrar. Eu agradeço a vocês aí pela paciência, né? Esse é um assunto que às vezes, né, ferve um pouquinho na nossa cabeça. Espero que vocês tenham entendido os conceitos, como aplicar esses conceitos. A SBM está disponível para retirar qualquer dúvida, realizar qualquer tipo de parceria. A gente pretende em breve lançar outros cursos aí na área de metodologia química, inclusive na área de incerteza microbiológica, incerteza da amostragem. Tá? E Assim que terminar, eu passo todo esse material para vocês por e-mail, tá? E aí vocês chegam com essas planilhas disponíveis para vocês usarem aí na rotina de vocês, tá bom? Quem é que está aí da SBM? Titulação e da termobalança. Termobalança é o quê? Balança de umidade, você está falando, Diogo? Tá. Eu tenho um de titulação pronto, eu vou pegar a aba e incluo na planilha, tá bom? E balança, eu não tenho nenhum exemplo, não, mas eu dou uma olhada aqui rapidinho e coloco, tá? Não tem problema, não. Tem erro, não. Então, assim, acho que o grande objetivo do curso, acho que a gente cumpriu, né? Que acho que a ideia é desmistificar um pouco o assunto, vocês perceberem que ele tem um certo grau de complexidade, mas não é isso que alguns consultores ou auditores, né, e às vezes são os dois, né, fazem entender, entendeu? Então, o objetivo desse curso que a gente está dando na SBM é ser transparente, disponibilizar material, né? Disseminação do conhecimento. Tá? Então, esse é o nosso grande objetivo e eu espero que a gente tenha alcançado esse objetivo hoje. Então, eu vou pedir para o pessoal da SBM para encerrar.
Oi, Robson. Eu tentei
Oi?
falar com o microfone do notebook e acabou que também está falhando.
Entendi.
Eu estava acompanhando aqui pelo celular, porque
Sim.
realmente parou, eu não estava escutando mais nada pelo notebook.
Ah, não, tranquilo.
Aí, mas eu consegui acompanhar também boa
Tá,
parte.
ótimo. A Larissa perguntou aqui, o tristimos é análise de cor, não é método de cor? Me corrija aí, tem muitos anos que eu não estou na bancada. É análise de cor, né? Tristimos. Isso, mesma linha, leitura direta. Toda leitura direta, condutivímetro, tudo que envolve leitura direta vai seguir o mesmo princípio, tá? Então me comprometo a colocar um exemplo de estoilométrico na planilha e vou dar uma olhadinha aí na balança e eu passo para vocês, eles vão disponibilizar o material. Esse material, eles ficam com acesso à sala do aluno até quando?
Até 5 dias após o término do curso, dessa aula ao vivo.
Então, gente, eu não sei se eu vou conseguir colocar esse material agora, porque eu vou ter que buscar minha filha, tá? Então, mais durante o fim de semana, com certeza eu coloco. Então, vocês têm aí até semana que vem para pegar o material, tá bom?
Sim. Qualquer coisa a gente dá um tempinho a mais para eles pegarem o material.
Tá. Então, tá
Aí a
bom,
gente dá um
então.
jeito.
Um abraço aí em todos, um bom fim de semana, bom descanso com suas famílias.
Gente, muito obrigada. Bom fim de semana a todos.